Boa tarde. Tem início a transmissão da 35ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta terça-feira, dia 11 de junho de 2024. Estamos ao vivo pela TV Câmara através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Acesse também nossas redes sociais, @ Câmara de Divinópolis, e confira as ações dos vereadores e das comissões. Para uso da tribuna livre, o cidadão Reginaldo Maria Macedo falará sobre as normas de carro de propaganda volante. No próximo dia 19, no plenário da Câmara, a Escola do Legislativo, por meio da Câmara Municipal de Divinópolis, realizará o primeiro seminário e encontro eleitoral democrático do Centro-Oeste de Minas Gerais, com o tema Desafios e Perspectivas das Eleições Contemporâneas. Na ordem do dia, 5 projetos de lei estão em pauta para a apreciação dos vereadores. Para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 11 de junho de 2024, havendo o coro regimental, em nome de Deus declaro aberto os trabalhos da 35ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Hilton de Aguiar que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Flávio Marra que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmos, capítulo 16. Guarde-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma diz ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Diga aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Palavra da salvação.
Nosso que estás no céu. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 47. Os Estados-membros darão primordial importância, dentro dos seus planos de desenvolvimento, ao estímulo da educação, da ciência, da tecnologia e da cultura, orientados no sentido de melhoramento integral das pessoas humanas e com fundamento da democracia, da justiça social e do progresso.
Obrigado ao vereador Hilton de Aguiar e ao vereador Flávio Marra. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário José Brás, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Escrito para a tribuna, nessa tarde de hoje, o senhor Reginaldo Maria Macedo, que se inscreveu para falar sobre normas de carro de propaganda volante. Correspondências do Legislativo. Ofício de número 21/2024, vereador César Tarzan, justificando sua ausência da reunião do dia 11 de junho de 2024. Do Executivo. Ofício CEPLAN de número 85/2024, que solicita dilação de prazo para a resposta ao requerimento CM 659, de autoria do vereador Roger Viegas. Ofício CEGOV de número 189, de 2024, respondendo indicações. Indicação de número 16, autoria, vereador Ademir Silva. Indicações de número 1116 e 117, autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 224, autoria, vereador Edson Souza. Indicações de número 938, 939 e 940, autoria, vereador Flávio Marra. Indicações de número 867, 868 e 869, todas de autoria do vereador Neiburger. Indicações de número 1085 e 1086, ambas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 977, 978 e 979, todas de autoria do vereador Zé Brás. Ofício Segol de número 190 de 2024, respondendo indicações. Indicação de número 17, autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 1118, autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 836 e 837, autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 225, autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 941, autoria, vereador Flávio Marra. Indicações de número 366, 367 e 368, todas de autoria do vereador Israel da Farmácia. Indicações de número 870, 871 e 872, todas de autoria do vereador Neiburger. Indicações de número 596 e 597, ambas de autoria do vereador Periquito Beleza. Indicação de número 690, autoria vereador Roger Viegas. Indicação de número 1087, autoria vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 980, 981 e 982, todas de autoria do vereador Zé Brás. Ofício CEMED de número 510 de 2024, respondendo requerimento de número 818 de autoria do vereador César Tarzan. Ofício CETRANS de número 739 de 2024, respondendo indicação de número 939 de autoria do vereador Flávio Marra. Correspondências de terceiros. Ofício do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Divinópolis, de número 13, que convida para reunião ordinária a ser realizada no dia 11 de junho, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Substitutivo 1 ao PL de número EM98/2023. Dispõe sobre o reconhecimento da festa de Santo Antônio em Santo Antônio dos Campos, Ermida, como patrimônio imaterial do município de Divinópolis. Autoria, vereador Anderson da Academia. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 87/2024. Autoriza o Poder Executivo a instituir a Semana de Valorização da Vida no município de Divinópolis. Autoria, vereador Ademir Silva. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 88/2024. Denomina Maria Aparecida Coelho, a Rua 1, localizada no bairro Alta Vista, neste município. Autoria, vereador Breno Júnior. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 89/2024. Institui a campanha de sensibilização e suporte aos servidores, às servidoras, no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 24/2024. Altera a lei número 9.042, de 26 de maio de 2022, que dispõe sobre a alteração de afetação das áreas públicas, que menciona autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 25/2024. Dispõe sobre a afetação da área pública, que menciona, denominando-a como Praça Ricardo Moreira, no bairro São Simão. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 330/2024, solicitando operação tapa-buracos na rua Carmo da Mata, Luiz Rabelo e Antônio Fonseca Filho, no bairro Interlagos. Autoria, vereador Hilton Jeguiar. Indicação de número 417/2024, solicitando patrulhamento e a colocação de cascalho na estrada de acesso à comunidade de Lava Pés. Autoria, vereador Josafá. Indicação de número 598/2024, solicitando a realização da sinalização viária horizontal vertical, instalação de quebra-molas, dentre outras melhorias do trânsito, na rua João Lara, rua João Moreira, rua Moacir de Araújo e Alameda Rio Paranaíba, no bairro Planalto. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 599/2024, solicitando a limpeza na estrada rural que liga as comunidades de Olaria e Tamboril. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 600/2024. Solicitando instalação de luminárias no acesso ao bairro Chavante, entre a rodovia Antônio Olímpio de Carvalho e MG-050, nas proximidades do local conhecido como Sítio do Maracujá. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 838/2024, que seja providenciada a poda de árvores situada na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, quase esquina com Rua Rio de Janeiro. Autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 873/2024, solicitando instalação de redutor de velocidade na Rua Padre Eustáquio, próximo à Rua Havana, no bairro Santa Rosa. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 874/2024, solicitando a poda de árvore na Rua Nicarágua, em frente ao número 290, no bairro Sagrada Família. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 875/2024, solicitando a realização de operação tapa-buracos na Rua Bom Jardim, no trecho entre as ruas Beirute e Bruxelas, no Davanuzi. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 939/2024, solicitando ao órgão competente do Executivo a notificação junto ao DENIT referente a problemas de trânsito e pedestres na rodovia 494, na altura da Rua Medina, bairro J.A. Gonçalves e bairro São Judas. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 983/2024, solicitando patrulhamento da Avenida Vilagem dos Pássaros, especificamente na altura do número 701, entre as ruas Pedro Francisco de Oliveira e José Gomes da Silva, bairro Terra Azul. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 984/2024, solicitando manutenção da sarjeta localizada na Rua do Alumínio, na altura do número 119, em frente à empresa NM Retífica, bairro Niterói. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 985/2024, solicitando patrulhamento e cascalhamento da Rua Macieira, na altura do número 300, no bairro Jardinópolis. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1013/2024, solicitando aplicação de fumacê contra a dengue no bairro Maria Helena. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 1014/2024, solicitando limpeza em torno da Escola Municipal Professora Hermínio Gogorzinho. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 1015/2024, solicitando averiguação e reposição de funcionários no SF Vale do Sol, bairro Santa Lúcia. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 1088/2024, solicitando operação tapa-buracos na Rua Maria Rosário Gomes, em toda a sua extensão, no bairro Rancho Alegre. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1019/2024, solicitando a capina de limpeza urbana na Rua Tenente Março, próximo ao número 8, no bairro Orion. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 1120/2024, solicitando a capina de limpeza urbana na Rua Antônio Gontijo, nas proximidades da Igreja Frei Galvão, bairro das Oliveiras. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 1121/2024, solicitando a limpeza da Rua do Cruzeiro, entre a Avenida Antônio Neto e Rua Ipiranga. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção congratória de número 55/2024. Moção congratória em homenagem ao José Antônio da Silva. Autoria, vereador Josafá. Moção de pesar de número 20/2024. Moção de pesar pelo passamento de Alzira Ferreira Carregal. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 27/2024, solicitando do Executivo a relação de todas as multas aplicadas ao município de Divinópolis nos últimos 12 meses, com a identificação da matrícula dos agentes que fizeram a atuação. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 227/2024, solicitando do Executivo enviar dentro do prazo regimental, por meio do órgão competente, todos os processos e protocolos realizados sobre o imóvel localizado na Avenida Juvenino Rabelo, número 530, bairro Porto Velho, em especial sobre a revisão de IPTU. Além disso, que sejam encaminhados também o histórico do imóvel no setor de cadastro, requerendo que seja realizada uma revisão em suas informações cadastrais, sobretudo na sua área construída. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de números 306/2024, solicitando informações sobre o trâmite atual da emenda impositiva oriunda do vereador no ano de 2023 e 2024, referente à reforma do posto de saúde do bairro Nações, no valor de R$ 137 mil, mais especificamente, a etapa em que se encontra a destinação da emenda. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Reginaldo Maria Macedo, que iria falar sobre normas de carro de propaganda volante, para se dirigir à tribuna. Informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade, conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na descrição da tribuna livre. Senhor José Reginaldo, o senhor terá 10 minutos para se expressar.
Oi. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde a todos os vereadores. Estou aqui hoje na tribuna, mais uma vez, porque a gente está cansado, né? Hoje eu trouxe aqui hoje, ó, isso aqui é tudo me pagar com o governo, isso é tudo despesa sem trabalhar com o carro de som aqui em Divinópolis. E nós tem lei que pode trabalhar. Aí eu procurei o prefeito ontem, que tem um decreto. Eu queria saber dos vereadores aqui, quem faz decreto? É vocês ou o prefeito? Que eu tive lá ontem e falou que é vocês. Entendeu? Falou que é você que não vai assumir o compromisso. Não vai assumir o compromisso e não joga pedra. Joga pedra em quem vai... Ele falou assim, não sou contra o serviço, não. Sou contra o trabalho, não. Mas eu não vou assumir a responsabilidade para mim, não. Então, quer dizer, gente, pelo amor de Deus, não quer trabalhar, gente. Não está aqui prejudicar, não. Fui na reunião na CETRAN, aí perguntei ao delegado lá, estava lá o delegado regional, está aqui nas minhas mãos, o que tem a ver? Trânsito com propaganda volante, que é do meio ambiente, fica julgando uma coisa. Eu estou igual o Ionhô. Eu vou na CETRAN, vou lá na prefeitura, no Paraná, e venho aqui na Câmara. Eu já estou sendo aborrecido, mas eu preciso trabalhar, gente. Aqui, tirei hoje, aqui hoje, quase R$ 2.000 sem trabalhar. E outra coisa, falar para mim que as lojas, os comércios caros aqui em Divinópolis aqui, está sendo multado por causa do som na porta das lojas. Esses locutores vão perder o emprego também. Será que os proprietários de loja estão sabendo que eles vão ser multados? Porque lá na CETRANS eu ouvi isso, do meio ambiente. Então, gente, eu vou pedir aqui, ó. Tem a comissão, igual que mudou. O senhor Josafá, o ano passado, estava na mão dele, não, tá parado ali, ó. Está parado ali, ó. Não tem a competência dos outros vereadores, não, gente. Agora a comissão mudou. Zé Brazo, acabei de conversar com o Zé Brazo ali, e com o Ney. Já tive uma resposta. Tem porra aqui. A gente põe para votar o projeto aí. Você não vai pôr o projeto para votar para mim saber que pode ou pode trabalhar ou não pode. Senão acaba com essa porra, gente. Pelo amor de Deus, acaba com esse carro de som aqui, ué. Agora fica empurrando a gente para lá e para cá. Não é na moleque, não. Não é preciso trabalhar, ué. Então, quero dizer, fala agora, decreto. Eu também entendo também de lei. Decreto está aqui. Na época foi Fradimir Azevedo. Mas tem nome de vereador aqui. Prefeito tem que falar agora para mim que é o vereador, que não está com medo de julgar pedra. A maioria que é contra ele, fala aqui. Se tiver o Fravo, falou que não vota projeto do Fravo. É aquilo que não assina nada do Fravo, não prova. Mas, gente, para com isso. Não tem isso, não. O Fravo falou... Ele até falou lá ontem comigo, falou, não, qualquer projeto que vim aqui, dos vereadores aqui, para trabalho, eu assino. Ué, então o decreto tem que fazer, então, ué. Por que não faz o decreto? Aí fica julgando, aí falou, vai jogar pedra em mim? Quem vai jogar pedra? Ô, gente, eu acho que ninguém de vocês aqui, ninguém vereador de vocês, não tem competência de tirar serviço dos outros. Né? Vocês querem que trabalhe. Então, gente, põe a cara. Vai acabar com a ração de Divinópolis? Não acaba. Não fica nessa lenga-lenga, não. Igual fui lá, o Lucas ficou lá morrendo de vergonha. Ele viu que não tinha... Oh, agora fica com a carreta de som aí, andando aí, que não paga nada aqui dentro da cidade, fazendo barulho aqui. Aí eu falei assim, o Contran, doutor, o delegado estava lá. Contran, que eu entendo, aqueles bonequinhos ficam andando na carroceria, na carreta, que é proibido pro decreto nem rodar, não pode aqui, ó. Não pode nem rodar o decreto, não pode rodar nem a carreta, gente. Ô, gente, que autoridade nós temos aqui na cidade, vocês aqui? Que não tem coragem de chegar lá no prefeito e falar isso pra ele. Nem a carreta, não mostrei eu, falei, mas nem a carreta não pode não aqui. Isso aqui nem eu fiz não, foi decreto da prefeitura, não foi o senhor não, mas revoga as três aqui pra nós, pelo amor de Deus. Agora aqueles bonequinhos ficam andando segurando aí a carreta aí, já morreu o filho do dono. Depois, lá que morrei em Divinópolis aqui, foi o vereador que é o culpado, é o prefeito. Eu falei isso pra ele ontem. Cai em cima das feiras. Ah, não, gente, não é pagando imposto aqui. Olha se o cara da carreta pagando isso aqui, fiscal, que vem cá, pega 1.400 conto, paga na prefeitura. Aqui, gente, tá aqui, ó, não tô mentindo não, tá aqui. Quem quiser, tá filmando aqui, tá aqui, ó. Quase 2.000 reais pagar hoje. Agora mesmo, tô saindo daqui pagando, sem trabalhar. Dia dos namorados, minha caminhonete tá limpinha ali, sem trabalhar. Por quê? O cara da loja quer ver mesmo lá na porta dele. Eu já falo, gente, som é 50 reais por hora. Salário de vocês, salário de prefeito é grande, vocês têm que defender nós. Pelo amor de Deus, agora ando político, entendeu? E outra coisa, isso não tem picuinha não, não vota projeto do Frado, não vota aqui não. Ele está com medo de julgar pedra, né? Eu falei, não, você não tem isso aqui não. Quando você era amigo do Frado, você beijava na boca dele aqui, ué. Por que que agora, por que você está brigando? Por que você brigou? Ele veio aqui comigo, você? Por que está agora? O projeto não é do Frado, não, o projeto é do povo, é meu. É nós que temos que trabalhar, né? O Frado vai andar de carro só não, gente. Pode ser qualquer um que eu preciso ser estudo. Eu acho que ninguém vai jogar pedra nele. Eu falei com ele ontem, sentei. O próprio advogado dele falou assim, ó, a lei tá certo. A lei não pode dirigir. Tem lei aqui no decreto. Tem lei. Só que o decreto dele aqui, artigo 4, está proibindo o quadrantezinho aqui de Divinópolis aqui. Só aqui no meio aqui, ó. É, sabe por quê? É porque aqui tem os dinheiros dos ricos, né? Aí o rico liga lá e fala assim, ó, tem um barulho de som aqui. Ah, tem um barulho daquilo outro lá. E ele fica com medo, né? Ó, gente, pelo amor de Deus, vou pedir mais uma vez, que a gente era a segunda vez aqui. Ou acaba com, ou põe uma norma ali, acaba com o carro de som de todo mundo, ou do contrário, resolve nós trabalhar. Porque nós não aguentamos pagar trem para o governo. Isso aqui, ó, é 8 mil reais, está parcelado, pode olhar que vocês veem, ó. 8 mil reais, sem trabalhar. Então, ó, Zé Braz, vou te pedir, fiquei agora satisfeito ali agora, está ali parado ali, já tem que assinar lá, depois o MEI. Vamos ver o que é que faz, acaba com esse carro de som, é melhor acabar, que nem não fica sofrendo. Mas eu tenho certeza, que depende de vocês, isso aí não vai acabar não. Ele também falou que não acaba não, eu senti firmeza nele, só que ele está com medo de fazer o decreto. O decreto é dele, gente, o decreto é de vocês, né? Ele está com medo. Olha aqui o que é que está escrito aqui, ó, atrás, aqui no decreto aqui, ó. Quem que é o decreto, usa coisa aqui, Vladimir, que ó, Vladimir Azevedo, Fernando, não sei o que lá, Gentil, Alberto Menezes. Então quer dizer, prefeito, não está falando nem o nome do vereador no decreto. Mas é, gente, mas então por que que ele falou assim, vai lá nos vereadores? Oh, ele falou dessa estudo para mim, né? Ele falou assim, vai lá nos vereadores. O Jarba viu ele lá ontem, o Jarba viu eu chegando lá ontem, lá acertando, fui lá, ué. Então vai lá nos vereadores. O que é que está jogando o bracinho de vocês, então? Agora, gente, presta atenção, vocês ganham aqui, quem coloca vocês aqui somos nós. Vocês ganham o salário de vocês aqui, preocupa com os outros. Nós ganhamos 50 reais por hora e não está tendo serviço, não, por causa disso aqui. Ó. E agora, e os donos das lojas? Os donos das lojas, ó, eu vou, já está prejudicando agora os locutores na porta das lojas. Se tiver multando, as lojas estão fechando. Agora a minha vai juntar o povo da loja tudo aqui. Eu já falei, o Alessandro Pestanha faleceu, nosso falecido. 1.500 assinaturas que nós pegamos. Eu vou pegar de novo. Eu vou inflamar o povo das lojas agora. Eu vou ficar o dia inteiro na loja. O que que vocês querem, o Cássio? É, vou inflamar eles de novo. Vou pegar, se vocês quiserem, uma barra de nada. Agora, eu acho que é ano político. Presta atenção aqui, hein, gente. Presta atenção. Não é pra nós. Isso aqui é trabalho. Então, não tem isso aqui, não. Eu acho que se vocês forem lá fazer um ofício aqui, forem lá e falar para o PP fazer o decreto, eu acho que faz. Porque ele falou que não é contra o serviço, não. Mas o decreto está querendo que vocês vá lá. Entendeu? Porque ele falou que é o vereador que tem que fazer o decreto. Entendeu? Então, eu acho que, ó, já tem mais um minutinho aí, eu vou falar pra vocês, eu tô, uma descrença com a política de Minas, sabe por quê? O errado é que tá certo, a carreta faz o horário de noite, eu não posso. Eu falei com o secretário ficou igual um tomate. Falei, tá vendo, secretário? O delegado falou que tem nada a ver com o trânsito, carro de trânsito, com propaganda. É uma lei municipal e a outra é lei de trânsito, tem nada a ver, ué. Ele falou assim, não, depois não é resolve. Falei, depois não é resolve, não, aqui não tem bobo, não. Eu não sou bobo, não. Agora, os bonequinhos podem ficar segurados, né? Na carretinha andando, ia cair. Isso aí que é lei de trânsito, né? Ah, outra coisa que eu estou lembrando, Emir. Ele fica atrapalhando os outros dormir, o cara chega vendo televisão, ele fica lá buzinando no interfone, para chamar a atenção. Eu tenho vídeo, ali aqui não passa aqui na câmera, não, porque eu tenho vídeo. Já mostrei, andei atrás. Aí outra coisa. Bom despacho, Bondes passam, tem no centro da cidade, tem trânsito. E o trânsito lá, você marca a quilometragem, é 20 a 30. Vem aqui no centro de Divinópolis, você vê. Ele falou que nós andamos devagar demais. Ou então eu posso andar do jeito que eu quiser, não tem placa marcando a velocidade. Eu posso andar de 10, de 5. Então não é o problema, o problema não é o som, o problema é eu andar devagar. Ah, então eu não entendo ele, o secretário também eu não entendo ele não. Eu acho que ele está enchendo a cabeça do prefeito e pondo o prefeito, conta tudo, vocês, eu não entendo o secretário Lucas não, eu acho que ele está meio doido. Ele ficou tão ruim lá que o delegado falou na cara dele lá, falou assim, tem nada a ver carro de som com trânsito, que eu já procurei saber, não tem nada a ver. Entendeu? Tem lei, se não tivesse lei estava errado. Agora, carro automotivo com aquele som, com a bagunça que está aqui no de trânsito aqui, é outra coisa, gente. O funk é outra coisa. Nós não, nós estamos contra o trabalho, nós respeito o horário. Entendeu? É, tem altura, tem o decibel, né, respeito. Aí vem carro de circo, vem outro aqui. Aí não pode andar. Outra coisa, eu comprei outro carro. Comprei para minha menina, mas eu tenho que andar nesse final de semana. Não posso andar no meu caminhonete final de semana. Sabe por quê? Se eu passar ali e tiver um carro, de trânsito, é o carro de som de propaganda. É eu, não estou nem com o som ligado, é eu. Entendeu? E já está cansado de mostrar vídeo fraco, mostra todo mundo aí. Ô, gente, olha aqui que vocês veem, gente. Falta de respeito. Então eu tenho que andar no carro da minha menina, larga minha caminhonete lá em casa. Porque o carro é de som, não fala qual carro aqui. Ah, e outra coisa. Mandando nós, o CETRANS fala assim, você vai no CETRANS, ele fala assim, nota a placa do carro e manda para nós. Eu falei com o guarda, eu não trabalho na prefeitura. Eu não trabalho para o governo, não trabalho para... Por que, é que eu vou entregar um trem, falar com o outro errado? Eu arquei ele, tem que fazer, ué. Ou, vou pedir mais uma vez. Humildemente. Não vão deixar esse trem de nhonhô para lá e para cá. Não é CETRANS, Câmara e Prefeitura. Vão resolver para nós. Ou acaba com o carro de som, o que estiver fazendo, ou acaba. Se acabar não tem problema não, acaba, é melhor. Que nós não fica na expectativa que não pode trabalhar, ué. Entendeu, Anos? Então eu acho que eu preciso de vocês tudo para ver que o decreto é do prefeito, não é de vocês. Tenta com medo de vocês, ele fazer o decreto e vocês bater nele. Entendeu? Ele falou assim, eu não vou jogar a bomba para cima de mim não. Então, vocês ganham 10 mil reais por mês, cada um de vocês aqui, põe na cabeça de vocês. Eu ganho 50 reais por hora e não estou em serviço, não. Entendeu? Obrigado, então.
Obrigado, seu Reginaldo Maria Macedo, pela sua presença nesta casa. O que depender desta casa, com certeza, será resolvido. Questão de ordem, Edson Souza.
Senhor presidente, vendo a pauta dessa tarde, e até na linha que o novo tribuno fez, nós temos 6 projetos, mas uma inclusão. E o decreto 002, essa vergonha do que o tribuno aqui falou, é uma lei ordinária. Decreto não sobrepõe a lei ordinária, não. O tribuno está certíssimo. O tribuno está certíssimo. Agora, nós temos aqui um projeto que foi aprovado 10 milhões para ajudar as pessoas e tem vereadores de comissão segurando o projeto. Senhor presidente, se quinta-feira esse projeto não viu o plenário, eu vou acionar o presidente da Comissão de Ética, o Flávio Marra, para tomar uma posição. A Comissão de Administração já liberou o projeto para vir no plenário. Essa questão aí, senhor presidente, a mesa diretora tem que estar atenta. O tribuno está certíssimo. Como é que um prefeito vai passar para uma lei ordinária? Agora tem vereador querendo aqui passar para a questão, por exemplo, de decreto sobre lei complementar? Aí é brincadeira, né?
Passa a palavra aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido a primeira vereadora e líder do Avante, a vereadora Ana Paula Quintino.
Boa tarde, senhor presidente em exercício. Será que os nobres vereadores poderão deixar eu falar porque está na minha hora? Então, quer que eu sente lá e volto para vocês terminarem? Eu volto. Vereador Ney. O senhor fala que... Eu já entendi. Presidente, só pode suspender a reunião por alguns minutos, por gentileza? Só pode... Suspende? É melhor? Para a população ver o que está acontecendo, suspende. Tem coro? Ai, gente, é tão difícil, a gente vem com tanta vontade para poder trabalhar e chega aqui e fica tudo tão estranho. O pior de tudo é que a população coloca todo mundo dentro do mesmo saco, fecha a boca e joga no rio. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde às pessoas que estão aqui. Pessoal que está em casa, gostaria de pedir desculpas, mas é o que eu falo para vocês, visitem a Câmara de vez em quando, é bom. É preciso visitar aqui, não é só simplesmente votar e falar assim, ah, mas o meu candidato não ganhou e não vir aqui, é preciso vir aqui sim, sente ali por 10 minutos. Vocês vão ter noção de quem é quem aqui dentro, o comportamento das pessoas. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de externar o meu abraço ao vereador Breno, que amanhã faz aniversário. Desejo a ele muita saúde e muito discernimento na caminhada. Gostaria também de agradecer ao vereador Ney, que na última semana me substituiu na entrega do profissional da imprensa. Eu não consegui chegar a tempo, então o vereador Ney me substituiu. E um abraço para uma pessoa que eu conheci, que eu acho que eu vou levar para o resto da vida, a senhora Sandra Helena Berlotti, que mora lá no Planalto. Já que está muito meio tumultuado, vamos começar de baixo para cima. Amanhã... 12 de junho, dia dos namorados, o que que teremos? Aumento da tarifa do pedágio. Gente, calma, mas está previsto em contrato, né? Essa bomba que caiu no colo da gente há muito tempo, já há quase 15 anos, salvo engano, e a gente vai ter que aguentar ela 25 anos, Então, amanhã tem aumento da tarifa do pedágio, aonde você anda na MG-050 atrás de caminhões, aonde você não tem sinalização, aonde eles tiraram a iluminação pública, que os postes pertencem ao município e não devolveram, e eu não estou falando somente da entrada do Quintino, não. Perímetro urbano de Divinópolis vai da Ponte do Gafanhoto ao Posto Marçal, depois do Quintino. Os postes, eles devolveram na prefeitura, devolveram. Mas cadê os outros que eles não colocaram no lugar? Eu já mostrei o documento aqui. E agora eu vou entrar no Ministério Público, lá em Belo Horizonte. Porque aqui parece que não vai andar. Aí o que que acontece? A gente fada a MG-050, a gente fada a 494, e a gente depende de órgãos do governo do estado. O que que acaba acontecendo? A Ana Paula é mentirosa, porque ela fala as coisas e não acontece. Mas a gente depende do Estado de Minas Gerais. Ou seja, a gente depende do governador. E isso é uma lástima, ter que passar por mentirosa perante o Estado. E perante as pessoas que confiaram na gente. Bom, gente, agora vamos começar nas coisas boas. No último sábado, nós entregamos à comunidade oficialmente parte da nossa quadra esportiva. Eu gostaria de explicar por que parte. toda a nossa praça esportiva, Fábio Donizete de Oliveira, ela não tem um centavo de nenhuma emenda parlamentar, somente emenda impositiva nossa. Então, os 200 mil que a gente indicou no ano retrasado para pagar do ano passado, está lá. Eu indiquei no ano passado para pagar este ano, de novo, e agora nós vamos completar. Está lá, foi entregue. Gente, foi uma festa muito linda, muito bonita. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que compareceram e dizer que a praça é de vocês, mas que é preciso cuidar. E em relação à luz do campo que está com problema, a empresa já foi acionada e ela tem até amanhã para solucionar o problema. Tanto a prefeitura notificou, como eu própria liguei para o engenheiro responsável. E durante o sábado, nós tivemos alguns anúncios e algumas surpresas, que assim, surpresa para quem estava lá, porque eu já sabia, né? Nós temos um campo, lá no Quintino, lá em cima, pertinho do Nildo Barros, que leva o nome do pai do deputado Domingos Sávio. Então, nós, que chama João de Souza Rezende, e nós conseguimos, através do deputado Domingos Sávio, uma emenda parlamentar de 250 mil para a gente poder fazer a recuperação do campo. E isso foi anunciado no sábado pela assessora dele, a Aline. Amanhã, eu acredito que o vereador Zé Braz também deve estar, né? Amanhã nós vamos a Maria Lacerda? É só nós dois? Bom, então eu sei que eu e o vereador Zé Braz, amanhã estaremos em Amadeu Lacerda. A gente vai fazer a entrega das nossas emendas impositivas, que a gente destinou porque houve uma mudança do local da unidade de saúde, que era numa casa alugada, passou para uma escola que é do município, houve uma reforma. O vereador Zé colocou a emenda dele, impositiva, e eu também coloquei, e amanhã vai ser a entrega. Então, amanhã, na parte da manhã, eu e o vereador Zé Braz estaremos em Amadeu Lacerda. Para quem conhece o Quintino, próximo à escola José Quintino Lopes, nós temos uma última rua que chega lá em cima, ela abre e chega lá no campo de futebol lá em cima. Aquela região ali está toda sendo calçada. E os moradores falaram para mim assim, Ana, a gente não tinha esperança de que o calçamento chegasse aqui nunca. Eu falei assim, não, gente, demora, eu vivi 17 anos sem nada. A gente não pode perder a esperança e deixar de acreditar e de lutar por isso, não. Porque quando viram, né, de uma forma assim, qual que é a palavra que eu vou usar? Tipo uma palavra para tirar um sarro com a cara dos outros, que falam do carçamento, é bom lembrar que uma rua, quando ela tem rede de esgoto e quando ela tem pavimentação, ela traz para quem mora dignidade, ela traz saúde, porque uma rua que tem poeira, que corre rede de esgoto correndo na rua, essa família gasta muito mais dinheiro com remédio. E quando nós temos ruas pavimentadas da forma adequada, se gasta menos com médico ou quase nada. Então, está havendo calçamento. A nossa unidade de saúde, o Nilda Barros, está indo de vento em popa, graças ao bom Deus. Na verdade, gente, estamos com 5 frentes de trabalhos abertos. E eu visito as 5 todos os dias. Ontem, o que eu andei ontem, visitando e fiscalizando, a gente fez uma continha lá no gabinete, eu fui a Itaúna 2 vezes. Mas eu estou aqui para isso. É o que eu gosto de fazer. É o que eu me propus e é o que eu quero para a minha vida. É trabalhar. E trabalhar bastante a população. nós temos alguns patrulhamentos feitos lá em Ermida. Principalmente aquela estrada com que vai para Ermida, a primeira entrada à esquerda, que liga ali o asfalto ao bairro Jardim Primavera. E o interessante é que agora a prefeitura adotou o seguinte, a seguinte tarefa. A patrol vem e passa e o caminhão da água, ela vem junto, molhando, para não gerar poeira. Então eu estive lá na sexta-feira, olhando o patrulhamento, e onde eu voltei de novo para ver se o patrulhamento estava continuando. Então não se esqueça. Ah, gente, o mais importante. Aliás, tudo que eu falo é importante. No sábado foi anunciado, e eu só falo quando eu tenho a certeza, né? Porque eu não posso falar uma coisa duvidosa. No sábado, eu fui lá na escola municipal Odilon Santiago, na festa junina, anunciar para os pais que a rua Asa Delta, ela será aberta. Ou seja, lembra lá na Sinhá Martins, quando teve a enchente, que transbordou e entrou na casa de todo mundo? A prefeitura já limpou o córrego duas vezes e a travessia, a chuva levou as manilhas que estão lá. Então a gente fez um trabalho e eu consegui o recurso para poder fechar essa via. Então ali vai ser colocado a duelas. Então agora nós teremos duas ruas que ligam a região do Casanova ao Campinas Verde. E é dessa forma que a gente faz. A gente trabalha muito com a população. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Convido agora o próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, meu nobre.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. E inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e mandando um abraço lá para Fonte Boa, nosso bairro Fonte Boa, lá ali do Dom Cristiano, onde a gente está tendo a alegria de novamente estar sendo parceiro daquela comunidade ali, da Ana, do Felipe, do Maçã, toda aquela comunidade ali que trabalha unida com o prol de fazer uma comunidade mais digna, em especial na área que tem logo ali na lateral, que é uma área ambiental muito boa, com várias árvores, que a gente teve o prazer de ser parceiro também no plantio dessas árvores. E nós retomamos lá a finalização do passeio, onde o pessoal faz uma caminhada ao lado daquela mata maravilhosa. Então nós estivemos lá esse final de semana com a Ana e também com o Felipe. Então aquele abraço, estamos juntos aí. Sou presidente também para o Carlos Lima, do Varejão Lima, ali do bairro Afonso Pena, que está ansioso, mas nós conversamos hoje ainda, tomando um café ali na lanchonete do Juninho. Então, ficou tranquilo, que amanhã, semana que vem, acredito que já vão ter notícias boas no tocante ali, o início das obras ou da abertura dos envelopes, da 21 de abril, né, que a gente vê essa necessidade, o trânsito do bairro Afonso Pena, que é um caos, né, as ruas muito estreitas. Então, é uma das soluções ali, para o bairro Afonso Pena. Então a Caixa Econômica já aceitou, né, a questão do projeto, do empréstimo. Então a gente vai estar juntamente com o prefeito, indo no local, e se Deus quiser, semana que vem temos novidades para aquela área ali, que é o trânsito caótico. E o trânsito, presidente, é um problema de toda a cidade. A gente parece que o dia não tem mais 24 horas, parece que passou para 15 horas só. Então, uma correria, a gente fica preocupado com alguns gargalhos do trânsito em Divinópolis, a gente já citou vários, a gente tem buscado, junto a CETRANS, algumas soluções, algumas sugestões. A gente trabalha apontando soluções, não simplesmente julgando palavra aos ventos, né? A gente vê que nesse período de eleitoral, né, tem uns pré-candidatos que vêm com mão vazia e língua afiada. Ao invés de apresentar proposta para a cidade, fica julgando palavra aos ventos, né, com essa conversinha afiada. Então a gente apresenta soluções para os problemas. Senhor presidente, queria aproveitar que Vossa Excelência está à frente aqui da presidência, Zé Brás, esse parceiro eficiente, servidor público concursado, honesto, trabalhador e eficiente, diga de passagem. Queria sugerir, Vossa Excelência, que eu já falei em outras oportunidades, no tocante à desorganização na parte da saúde. Né? A gente vê um projeto de lei que eu fiz com carinho, estudado, e dentro de uma necessidade que há em estar organizando, em especial a atenção primária, que é a questão do protocolo. Ainda não se fornece protocolo para os usuários. As reclamações são constantes. Vereador Zé Braz, presidente da comissão, eu queria sugerir, Vossa Excelência, que sugerisse ao governo que fizesse uma reunião, uma capacitação dos gerentes, de quem é envolvido ali na frente das unidades de saúde, para que forneça o protocolo, para que a gente tenha como que está andando as coisas. Né? A gente vê, senhor presidente, que está sendo aberto um concurso público novamente, mas se não organizar, não adianta colocar mais gente numa estrutura desorganizada. Né? Foi motivo da minha fala aqui a questão de desmembrar alguma secretaria para que ela seja menos carregada, né? Então, e que funcione melhor. Né? São três secretarias que eu vejo que precisam ser desmembradas. Quero falar também, senhor presidente, do Fórum de Desburocratização, que passa por organização. E ali o primeiro andar da prefeitura é o termômetro quando está desorganizado, quando está burocratizado. A gente viu hoje estive lá na prefeitura hoje, perto ali da sala do Emerson, do secretário de Meio Ambiente e Planejamento, uma secretaria que absorve tantas demandas igual do Meio Ambiente e Planejamento, tem tudo para dar errado. Então, muita gente, aquela correria, por quê? Está burocratizado de novo. Então, senhor presidente, a gente queria retomar os trabalhos do Fórum de Desburocratização e pedir Vossa Excelência que renomeasse, né, mais duas pessoas, queria participar desse fórum, que a gente que já tem essa experiência, nós já colhemos muitos frutos frente ao Fórum de Desburocratização, então que a gente retomasse para o bem de Divinópolis, porque está muito confuso de novo. Né? Foi a conta da gente desativar, né? Não trabalhar mais nesse sentido, virou bagunça de novo. Então a gente espera que com a retomada do Fórum de Desburocratização, a gente possa contribuir com a cidade de maneira séria, né? Trabalhando para a cidade, maneira organizada. Né? É isso que Divinópolis merece. Então a gente pede isso aí. Senhor presidente, complexos esportivos que estão sendo inaugurados, maravilhosos. Todavia, senhor presidente, eu vou fazer em forma de documento, sugestões, como sempre, para melhorar e garantir que o dinheiro público foi bem aplicado. Né? São espaços esportivos de 100 mil, 200 mil, 500 mil, dinheiro público. E a gente vê, se não tiver uma organização, se não tiver quem tome conta, quem olhe, possa ser depredado, não funcionar. Vou te citar o exemplo aqui, ali da Praça Flex, do Nossa Senhora da Conceição, que a gente recentemente conseguiu a limpeza lá da Praça Flex. Todavia, precisa de um cuidado maior. E a gente vai sugerir que seja feita aberta uma licitação, permitindo, em especial, sentar, conversar, organizar de uma maneira transparente, de uma maneira tranquila, produtiva, propositiva, que a gente possa liberar algumas pessoas, empresas ou pessoas físicas, para que tome conta desses complexos e tenha as contrapartidas, poder explorar financeiramente ali e na contrapartida tomar conta, zelar e manter. Né? Porque é um absurdo. A gente vê que dentro de um ano, o que acontece, né, o desperdício que vira. Várias coisas danificadas. Então a gente vai tomar como base Sete Lagoas, que tem mais ou menos nesse sentido. A gente vai buscar maiores informações e apresentar oficialmente ao governo do município para que possa estudar junto com esta casa, junto com a sociedade civil. Enfim, sentamos juntos e trabalhar por Divinópolis, não pensando no próprio umbigo. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Obrigado. Agradeço a toda a palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson, pela sua contribuição. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Capitão América.
Permissão para falar no meu assento, presidente?
Sentado, meu nobre tio. Concedido, nobre tio.
Uma boa tarde a todos vocês que nos acompanham em casa, pela TV Câmara, a todos os vereadores aqui presentes, a você, presidente, a todos que estão comparecendo aqui no plenário. Hoje eu quero começar a minha fala aqui parabenizando o nosso vereador Breno Júnior, que amanhã vai estar aniversariando. Fica aqui meus parabéns para você, meu amigo. Muita saúde, sucesso e paz, que você conquiste tudo aquilo que você almeja, porque sei aqui, né, que você tem um coração puro, cara. Então, é um vereador aqui que eu tenho total respeito e sinto prazer de estar aqui, nessa casa aqui, sentado ao seu lado, meu amigo. Para meus parabéns. Senhor presidente, quero falar aqui o meu primeiro assunto sobre a limpeza do bairro do Campo do Nações. A você aí que joga bola ali, todo mundo sabe, aquele campo teve abandonado ali há praticamente 3, 4 anos. E eu achei engraçado que foi só eu ali colocar a mão ali, fazer, né, uma indicação ali para o executivo para que fosse feita a limpeza daquele campo. Eu estou vendo que está parecendo que alguma coisa ali, forças do além, está parecendo que não dá certo, porque o secretário já me prometeu que faria a limpeza daquele campo, né? A máquina estava no bairro da Vanuso, que fica praticamente ao lado do bairro Nações. A máquina foi embora, não limpou. Creio que até gera mais custo para o município se a máquina estava ali e já tinha um ofício pedindo a limpeza daquele campo. Já teria que ter limpado, mas a limpeza não foi feita, né? E agora estão aí, na semana retrasada, falaram que a máquina estragou, que não teria como ir lá fazer. Eu só espero que no dia que essa máquina for lá passar, não tenha vereador aqui dessa casa aqui que vá lá falar que foi que pediu a limpeza. Porque segundo o próprio relator, relatos aqui do pessoal do bairro lá, o pessoal que mora em frente ao campo, que já tem quase 3 anos que aquele campo estava abandonado. Então você aí, né, que me pediu a limpeza, o pessoal que quer voltar a jogar bola no Campo do Nações, saiba que desde o momento que vocês me pediram, eu fiz o ofício, eu corri atrás para vocês, então vocês podem ter certeza que eu vou estar batendo de cima sim dessa limpeza desse campo aí. Pessoal, quero falar agora da Tatiele. Todo mundo lembra aí que aconteceu aquele fato, né, dela falecer na UPA, depois de, não na UPA, ela faleceu no São João, mas ela foi atendida na UPA, o médico mandou ela embora para casa, né, sem fazer os exames preliminares ali, que poderiam ter identificado, né, o problema real que ela estava. Então ela foi mandada embora para casa, depois disso aí ela passou mal de novo, voltou novamente ali já com o SAMU já, né, para a UPA, quando vira a gravidade do caso, mandaram ela para o São João, mas de lá nada adiantou, porque praticamente lá, como relato das próprias pessoas, ela já chegou praticamente morta. Então, assim, e foi concluído, né, a investigação ali para saber qual era a causa da morte, se foi erro médico, e pelos relatórios diz que não tem um culpado, que isso aí foi alguma coisa que aconteceu, né, foi coisa da vida, da doença dela, que eu não sei qual que tem, porque a família mesmo fala que ela não tinha nada. Então, eu quero dizer aqui para você, população, a família já entrou, né, na esfera judicial para estar buscando, para saber o que realmente aconteceu com a Tatiele, por que que essa menina faleceu, porque antes de tudo, a gente tem que saber que a gente está falando aqui de uma mãe que deixou 3 filhos, 2 deles, né, são autistas. Então, assim, não pode ficar desse jeito não, gente. Peço aqui, né, a comissão de saúde aqui, até aqui eu quero parabenizar a prefeitura que vi que eles estão pedindo até, né, mandando pro conselho de medicina para ter uma averiguação mais profunda, porque tem que ter sim. Então aqui o pessoal aqui, os Zebras, que é da Comissão de Saúde, eu peço para vocês, por favor, para que vocês não deixem esse assunto cair no esquecimento e façam tudo aquilo que estiver, né, na nossa esfera aqui, o que a gente tem de poder para estar trazendo realmente uma solução para essa família. Você aí, para familiar, pode ter certeza que isso não vai ficar impune. Porque, tipo assim, a pessoa que ela foi atendida, que ela foi mandada embora para casa, sem ter o tratamento necessário que ela podia, que ela deveria ter, todo mundo sabe que foi, e a gente vai bater em cima disso aqui, porque é divinopolitano, né, um divinopolitano nascido e criado em Divinópolis, a gente não pode deixar, principalmente a família e os filhos, sem resposta.
Senhor presidente. Uma paz, vereador.
Permitido.
Eu gostaria de te dar os parabéns por essa lembrança, você está falando da menina Tatiele, não podemos esquecer também, Capitão América, Lauro, da criancinha também, que veio a óbito.
Eu ia falar dela agora, né? Da Thalia.
Da Thalia, então, não podemos esquecer. Então, estou te dando os parabéns por você trazer à tona de novo a essa casa, para que até mesmo a Comissão de Saúde também faça parte, para a gente poder ir mais a fundo e cobrar das pessoas pelo esse ato que aconteceu, essas duas vidas ceifadas ali na UPA, onde que as famílias pedem socorro. Mas enquanto nós estivermos aqui, eu estou te dando os parabéns, para não deixar cair mesmo o esquecimento, não só delas, mas todos aqueles que precisaram da gente. Parabéns.
Obrigado, vereador Hilton. É, como o próprio vereador Hilton falou, que tem a Thalia também, no dia 17 agora, vence o prazo, né, da apuração do que aconteceu com a Thalia. Eu aqui, na noite onde essa criança aí veio a falecer, eu estava em fiscalização na UPA. É, essa criança, ela também já foi vizinha minha. Eu brinquei com essa criança, onde lá muitos falam que ela chegou morta. Isso é mentira, porque eu brinquei com essa criança sentada lá. As câmeras do Dias podem provar. Então, o que que acontece? Então, essa menina também, vocês podem ter certeza que a gente vai bater em cima assim, não vai acontecer essas coisas assim, e sem uma investigação mais profunda, tem que falar para a população o que que aconteceu, ei. A gente tem uma mãe que está chorando a perda de uma criança, e sem saber o que que aconteceu, uma criança que era saudável. A gente não está falando aqui de uma criança que tinha um histórico clínico de doenças, de comorbidades, não. A gente está falando aqui de uma criança que não tinha nada. Entendeu? A gente também aqui não está querendo culpar ninguém aqui, não. A gente só está querendo que a realidade dos fatos apareçam. O laudo. Por que que essa menina faleceu? Qual foi a causa da morte dessa criança, da Thalia? A família já pediu a exumação do corpo já. E eu creio aqui que não só eu, como o Hilton Aguiar também está aqui, todos os vereadores, gente. Isso aqui é independentemente de política. A gente está falando aqui de uma criança que faleceu e não tem explicação. Quem tem poder para trazer explicação para a família, que pelo menos faça que a lei seja cumprida e os esclarecimentos sejam dados à família, somos nós aqui, vereadores. A gente tem poder para bater em cima, sim. E eu espero, mais uma vez aqui com a Comissão de Saúde aqui, falei aqui, né, sobre o vereador Zé Braz aqui, que eu tenho certeza que ele vai nos ajudar para a gente bater em cima disso aí. Pessoal, quero falar agora aqui o assunto aqui do Josimar Lopes da Silva. O Josimar, ele é um tetraplégico. Olha para vocês verem o que está acontecendo. Ele foi na UPA mandaram ele para Itapecerica para fazer uma cirurgia nos rins. O que que aconteceu? Mandou para lá. Chegou lá, o hospital falou, não, mas aqui não faz essa cirurgia, não. Então, o que que fizeram lá? Deram ele a medicação ali, deram outra para ele e mandaram embora para casa. Calma que não acabou, não. Depois, ele passou mal logo após 20 dias, ele voltou para a UPA novamente. O que que aconteceu com ele lá na UPA? Mandaram ele dessa vez, se o senhor câmera, filma por favor a família ali. Foi para a luz, não foi? Olha aqui, ó, a gente está falando aqui de um tetraplégico e de uma família humilde. O que que aconteceu? Essa semana agora, eu nas fiscalizações, eles pediram ajuda, saiu a vaga para ele, para Arcos. O que que aconteceu? Ele foi para Arcos, ele ficou 2 dias lá em Arcos, sem tomar uma Novalgina. Dá para entender isso? Ele saiu daqui da UPA, foi para a Arco, saiu na regulação. Ele foi para a Arco, o que aconteceu? Ficou lá 2 dias sem tomar nada. Aí eu falo para vocês, a família é uma família humilde, não tem condições. Não tem condições. Aí o que que acontece? Lá em Arco também falaram que lá também eles não fariam a cirurgia, porque o hospital não comporta fazer a cirurgia. Aí, senhores vereadores, eu vou pedir aqui para a gente trazer aqui os reguladores. O que está acontecendo? Que o médico da UPA fala que precisa dessa cirurgia. Aí o hospital pega, puxa quem está lá fazendo a regulação, manda para a cidade X, aí chega lá, não opera nem nada, a família é carente, igual o pessoal ali, ó, lá tem que comprar alimentação. R$14 no almoço, R$14 uma janta. E a gente está falando aqui, o principal aqui de tudo aqui, a gente está falando de uma pessoa que é tetraplégica, que tem que ficar andando, não tem nem ambulância para levar. Então, senhor presidente, eu acho assim, a gente tem que trazer aqui os reguladores, para a gente saber os reguladores aqui, o que que acontece, vereador Zé Braz. Se você quiser um tempo da minha fala, presidente, em relação a isso aí, porque o que acontece, gente? Senhores vereadores aqui, não dá para acontecer isso, não. Você pegar um divinopolitano, você manda ele para outra cidade, até aí tudo bem. Mas ele chega lá no hospital lá, e não tem o que fazer, porque chega lá, não atende as pessoas. Aí quando atende também não faz a cirurgia. Aí manda para trás. Agora esse caso aqui é estarrecedor. Um cidadão que sai daqui, tetraplégico, vai para o hospital pela segunda vez, chega lá, fica 2 dias, gente, fora de Divinópolis e não tem uma Novalgina. Aí eu quero saber quem que é o culpado. Então vamos chamar aqui os reguladores do estado para a gente acabar com isso aqui de uma vez. Para que puxa o paciente? Sente que não tem condições de tratar, vereador Neiburg. Pra quê? Pra quê que puxa os pacientes aqui, ó? Senhor presidente, eu peço ao senhor que pra me poder ausentar
nessa casa aqui, agora durante a minha fala, porque esse é um caso, eu estou falando aqui, para você que está me ouvindo aqui, é de uma pessoa que está de tetraplégia, chorando numa cama de dor, vou voltar com essa família agora lá na UPA, lá para quê? Para que seja dado o direito deles. Eles têm que internar de novo. Você saiu de lá, se a vaga saiu para ele, e o hospital falou que não aceita porque não faz a cirurgia, então ele tem que voltar para a UPA. Lá na UPA, o pessoal da UPA, quem regula, tem que mandar para o hospital que vai fazer a cirurgia dele. Não é mandar um tetraplégico para casa. Outra coisa, a família, não adianta o pessoal de Arcos vir falar que a família tirou o cidadão de lá. Ela não tirou não, sabe por quê? Ele ficou 2 dias lá, vereador de Uguiá, sem ser medicado, um tetraplégico, morrendo de dor, chorando. Me explica o tendência.
Uma parte do vereador?
Concedido.
Posso pedir de novo, vereador? Desculpa, não pude. Desculupa.
Vereador Hilton de Aguiar pediu a fala aqui, que é um vereador também que sempre está presente na UPA lá. Então, senhor presidente, eu peço aqui a você, essa ausência minha aqui, porque isso cabe a nós fiscalizar o que está acontecendo na saúde e faço questão de ir, porque eu estive lá na casa desse senhor.
Uma parte, senhor vereador.
O senhor chorando. Concedido, Neiburgo.
Vereador, eu concordo com a sua fala, sim. É a segunda vez que a gente já fala desse hospital de Arcos. Essa regulação que não funciona, a regulação do Estado, infelizmente, aqui a gente tem que cobrar mesmo, a gente cobra direto, como Comissão de Saúde, o Zé Braz, muito sabista, a senhora Kênia, tem que estar certinho, tem que olhar isso aí, viu, seu vereador? Que é um absurdo, então, segunda falha desse negócio de Arcos.
Vereadores aqui dessa casa aqui, quero dizer a vocês que hoje mesmo a gente vai estar fazendo aqui, Neiburgo, até quero que você também me ajude, vereador de Aguiar, para a gente estar chamando aqui na Câmara Municipal de Vinópolis os reguladores do Estado, aqueles que realmente estão acontecendo. Não, vai ter que vir, sabe? Como é que não vai vir? Eles vão ter que vir sim para esse esclarecimento da cidade. Muito obrigado, presidente. Essas são minhas salas do dia de hoje.
Obrigado, vereador Lauro, Capitão América. Fica registrada aqui a sua ausência nessa tarde. Passa a palavra agora ao vereador José Braz, líder do PL.
Nobre presidente, permissão para falar?
Concedido, excelência.
Nobre presidente, no qual cumprimento demais vereadores, público presente, público que nos assiste em casa, através da TV Câmara, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Quanto o senhor se encontra ainda, novo vereador Lauro Capitão América, quanto aos reguladores do Estado, esta casa não tem o poder de convocá-los, tá? Por se tratar de funcionários do Estado. Nós podemos sim convidá-los a participar aqui sim, tá bom? A Comissão de Saúde irá solicitar, né, convidá-los. Sim, no caso sim, o deputado tem o poder de convocar. Nobre presidente, iniciando minha fala nessa tarde de hoje, né, gostaria aqui de mandar um fraternal abraço de solidariedade, né, neste momento difícil lá para os familiares do senhor Márcio Medeiros, que é morador ali do bairro Planalto, pelo seu passamento, nesse momento de dor, né, que os familiares enlutados se encontram, que Deus conforte o coração de todos os familiares, né, que possa confortá-los neste momento de dor. E dando continuidade, senhor presidente, no último sábado eu tive o prazer, né, convite do jovem e visionário vereador Vinícius Rosa, lá da cidade de Itatiaio Sul, participar, né, da terceira marcha para Jesus. É um momento histórico, um momento de louvor, né, que a gente teve lá, um momento que nós nos conectamos mais forte com Deus. Acho que nosso mundo precisa muito disso. Foi um momento que podemos louvar, agradecer o nosso Deus, principalmente, né, pelo dom da vida, pela família que nós temos. Senhor presidente, dando continuidade, na última sexta-feira aconteceu lá na prefeitura, na sala de licitações, a licitação do tão sonhado asfalto ali da comunidade do Buriti, né, que liga ali o Elizabeth Nogueira até a comunidade do Buriti. 10 empresas participaram desse certame, disputaram lance a lance o valor inicial da primeira emenda do senador Cleitinho Azevedo de 5 milhões e 14 mil e terá a próxima agora do deputado federal Domingos Sávio de 2 milhões. Né, nesse primeiro leilão que teve, né, licitação, 10 empresas participaram dando seus lances lá, já teve a empresa vencedora. Hoje a gente teve lá novamente na sala de licitações, junto com o Paulo, que é o secretário lá de obras. E essa empresa já mandou toda a documentação necessária, essa empresa vencedora já mandou toda essa documentação necessária. Está sendo avaliada, né, pelos engenheiros lá da CEFOP, pela equipe do Paulo, para que, sendo aprovado, né, já dê a caixa de início às obras. A gente tem trabalhado muito, a gente tem acreditado muito, né, na competência da equipe lá, para que possamos, no mais breve possível, a gente possa estar iniciando a obra lá do tão sonhado asfaltamento, né, que liga o Elizabeth Nogueira até a comunidade do Buriti. Outro assunto, senhor presidente, que eu gostaria de falar aqui, né, sobre a vacinação que está ocorrendo nas unidades de saúde, que é muito importante, a gente não pode esquecer de jeito nenhum, principalmente, né, na campanha nacional de combate à poliomielite, que é uma doença causada por vírus e que deixa graves sequelas. Ela se encontra erradicada de nosso Brasil, mas existe um risco dela voltar. Então, a necessidade dos pais estarem vacinando crianças menores de 5 anos de idade. Crianças que já completou 5 anos não mais fazem uso dessa vacina, mas aquelas que ainda não completaram 5 anos de idade, que os pais possam estar levando nas unidades de saúde para que possam estar recebendo a imunização. E também, né, se já se encontra disponível as vacinas do calendário vacinal, em especial a da influenza, que é a da gripe, né, para toda a população. Para terminar, senhor presidente, ser bem breve hoje, eu gostaria aqui, né, de deixar um grande abraço para um grande amigo, Breno Júnior, né, Breno, um amigo que conheci nessa casa, que no dia de amanhã, né, colherá mais um cravo, né, no jardim da vida, né, mulher é rosa e homem é o cravo, né. Então, ao nobre Breno Júnior, este grande parlamentar que tem um coração maior que o mundo, que Deus possa, tá, estar te abençoando, tá, te concedendo muitos anos de vida, para que você continue sempre trabalhando pela população de Divinópolis. Que Deus te abençoe, meu amigo. Uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Braço. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do Agir, o vereador Hilton de Aguiar.
Ô, Breno.
Agir? Ah, tá. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara Legislativa, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, o nosso amigo ali, o Lauro Capitão América, ele falou algumas coisas aqui, até muito interessante, sobre a UPA, algumas reclamações. E tem muita reclamação mesmo, quando a gente chega lá o povo reclama e tem que reclamar mesmo, porque eles que pagam nossos salários, eles que pagam os seus tributos, só Deus sabe onde que o calo aperta. Só que tem um problema ali, senhor presidente, quando a gente fala sobre a UPA, a unidade de atendimento, ela não foi feita para ficar ninguém internado, não é isso, José Braz? Pessoal, essa é uma UPA 24 horas, todo mundo sabe disso, apesar que tem pessoas que ficam ali 15, 20, até 30, 60 dias, esperando então uma vaga para alguma cidade, e assim, os médicos ali, as pessoas que trabalham, eles desdobram para poder trabalhar, essas, assim, são poucos profissionais e o tumulto é grande, mas que infelizmente a culpa não tem, a UPA, ela não tem culpa disso. Infelizmente, é essa regulação do Estado que não funciona, nós já falamos aqui, já foi cobrado até da reguladora, da pessoa que trabalha na junta da prefeitura. O prefeito também cobra direto, a Sheila da Saúde também, a Cristiane, todo mundo cobra da regulação do Estado, porque infelizmente
As pessoas que deveriam talvez ir aqui para o Hospital São João de Deus, que é aqui mais perto, né, que é dentro da nossa cidade, eles retiram essas pessoas e mandam para mais longe. Ou seja, até temos que agradecer algumas cidades por perto que ainda aceita, né, as pessoas, Santo Antônio do Monte, Santo Antônio do Amparo, Oliveira e várias, Bom Despacho, Pará de Minas, e ainda aceita os pacientes aqui, fora quando eles mandam para mais longe. Então assim, senhor presidente, a culpa da regulação, infelizmente, doa quem doer, mas a culpa é deles. E não adianta a gente falar, porque infelizmente eles são do Estado, a gente não consegue trazer eles aqui. Não vamos conseguir. Porque eles aí já vem o Zema, já vem esse povo tudo aí, que não deixa que eles contem. Mas só que os deputados nossos, federais, estaduais, eles podem cobrar por nós. Acredito eu aí que os deputados da nossa cidade, eles vão tentar fazer uma reunião, pedimos aí as pessoas, os apoiadores dos nossos deputados da nossa cidade, para que possam trazer até aqui esses reguladores, para que possam explicar, né, para a nossa cidade, por que que eles fazem isso, essa covardia tamanha que é aqui dentro, que eles fazem junto na regulação. Ó, saiu até uma sovia aqui, de raiva. Então, senhor presidente, é difícil a gente ver a situação que hoje, a UPA lotada, você vê pessoas aí diariamente reclamando, e assim, quem paga o pato é os vereadores, é os deputados, é o prefeito, nós que levamos a fama de ruins. Mas não somos nós que regulamos ninguém. Quem regula, então, é o Estado. Espero que as pessoas entendam. Mas nós estamos aqui para poder cobrar. E cada um de nós, se pudéssemos ir até a UPA, e até mesmo poder cobrar do deputado, ou até mesmo dos reguladores, para que faça isso mais rápido. Para que as pessoas não fiquem tanto de tempo ali, perdendo tempo na UPA, igualzinho. Aconteceu agora que o Lauro está indo para a UPA, para poder mostrar uma pessoa que está tetraplégica, que não está conseguindo até mesmo ir para um hospital. Vergonhoso isso, foi para uma cidade, parece que Arcos, já voltou para cá, sendo que ela não pôde fazer nada. E outras coisas, às vezes tem pessoas que estão precisando de um tratamento, uma transfusão de alguma coisa, tipo assim, hemodiálise, aquilo que tem no São João de Deus, e eles mandam para outra cidade, sendo que o caso pode ser resolvido aqui. É triste ver uma regulação que, infelizmente, ela não está nem aí para a nossa cidade. E vamos bater aqui, vamos cobrar o tempo todo, porque a gente é cobrado. Então, se o pessoal cobra da gente, a gente tem que passar essa cobrança para frente. E o Estado, infelizmente, é omisso em questão da saúde. Doa quem doer, mas é muito ruim. E não é de hoje que nós estamos falando aqui. E os vereadores estão cobertos de razão, aqueles que cobram, e cobram com razão. Senhor presidente, agradecer aqui, né, o pessoal do Edinho, que fizeram uma limpeza ali na rua Maria Mascarenhas, o Altúlio, que fez esse pedido. Então, assim, está acontecendo muita coisa na nossa cidade. Em termos de limpezas e calçamento, dá para se ver que está muito diferente, né? As pessoas ainda falam, mas vocês falam só de calçamento, desse tipo de coisa, mas não é. Está acontecendo, a gente tem que falar, senhor presidente. Doa quem doer, mas assim, está fazendo um trabalho bem feito, algumas coisas, exemplo aí, na saúde, não está tão bem, mas eu acabei de falar que a culpa não é só da nossa gestão, e sim de um Estado omisso, porque nossa cidade, em termos de pagamentos, os funcionários e tudo, acredito que está tudo em dia, até mesmo dentro da UPA tem que pagar, está tudo em dia, mas infelizmente que não dá certo essa regulação. De novo, senhor presidente, e pedir ao secretário Gustavo, né, porque ele está fazendo um brilhante trabalho na nossa cidade, todo mundo sabe disso, ali na Cachoeira do Caixão, parou, então o patrulhamento foi feito lá, eu não sei se é porque ali é muito caminhão pesado que transita ali, que é caminhão de areia, e atrapalha muito as estradas. Mas de novo, então, pedir ao secretário Gustavo que ele mande uma patroa para lá, porque o pessoal está cobrando e pedindo, já não é de hoje, a semana passada não deu como eu cobrar aqui, mas de novo eles me cobraram, me pediram, e eu estou aqui para cobrar aquilo que o pessoal pede. Então, de novo, ao secretário Gustavo, que vem fazendo um brilhante trabalho, que ele possa olhar com mais carinho ali, sentido a Cachoeira do Caixão, Candelária para dentro ali, onde as pessoas estão pedindo mais atenção naquela estrada. Não só lá, senhor presidente, há poucos dias foi feito um trabalho ali, sentido Ribeirão dos Servos, Pô Esperança, passagens, e o pessoal ali está cobrando, porque pararam num certo lugar, esqueceram de fazer as passagens, Ribeirão dos Servos, sentido a igrejinha, e também até a saída do asfalto. Parou, tiraram a patrol e não terminaram. E o pessoal, quando vê isso aí, eles cobram, xingam, porque, infelizmente, época de chuva é barro, e época de calor é essa poeira. E o pessoal ali da zona rural, onde eles transitam com os alimentos para a nossa cidade aqui, eles estão pedindo que a única coisa que o pessoal da zona rural pede é manutenção nas estradas, mais nada do que isso. Então estamos aqui para tentar fazer desdobrar né, essa atenção a eles, se eles me cobrou ali o Morro do Ruquinho, em sentido ali as passagens de novo, para que possa ser feita essa manutenção melhor, para que as pessoas não cobrem o tanto que isso vem cobrando. Mas se está cobrando, a gente tem que fazer. E de novo aí, senhor Gustavo, vamos fazer de tudo para poder melhorar essas estradas rurais. Senhor presidente, final de semana, estava eu e o Neiburg, ali na escola, o CME José Cristóvão, gostaria de agradecer ali aos professores, à diretora, por ter nos convidado para participar então da festa junina. Foi maravilhoso, que tanto de menino bonito, as mães ali divertindo, os pais, os avós, os tios, enfim, toda a família. Então, assim, foi uma festa bonita. Inclusive, eu até falei lá, senhor presidente, as pessoas, uns falaram assim, porque foi retirado do Centro Social Urbano o posto de saúde. Olha lá o tanto de crianças que foram beneficiadas junto ao CEMEI, porque usou onde que era o posto de saúde, que sempre foi para ser CEMEI, que era para ser uma escola, e voltaram, então, a fazer o tumulto que foi lá no sábado, tanto de criança, uma festa bonita, todo mundo satisfeito. E para lembrar o pessoal aí que as paredes do posto de saúde lá, viu, Zé Braz, do posto de saúde do Centro Social Urbano já estão sendo erguidas, e daqui uns dias, se Deus quiser, iremos lá então para nós podermos festejar junto com a nossa comunidade ali, o pessoal ali de perto, para poder festejar, então, se Deus quiser, essa inauguração. Esquecendo de falar, senhor presidente, que tem um dedo ali muito bom, assim, do Domingo Sávio, que ele mandou uma emenda de quase 800 mil reais para ali, para poder ajudar, emenda do Zé Braz, emenda do Wilton de Aguiar, do Neiburg, do Israel da Farmácia, e todos aqueles que prontificaram em tentar fazer de tudo para ajudar a nossa região ali. E outras coisas boas estão acontecendo ali, então, de novo, nós só temos que agradecer. Finalizando, senhor presidente, do mesmo jeito que eu falei aqui, eu tenho que, né, o jeito que eu cobrei, eu tenho que me falar. Há poucos dias eu cobrei do secretário Lucas de um semáforo que foi feito ali perto da Gerdau. Foi colocado um semáforo lá. Eu não deu prazo de falar sobre isso nas falas passadas, e hoje eu estou aqui então para poder agradecer, até mesmo não pedir desculpa, mas um mal entendido, que ele falou comigo que ia ser só uns 30 dias que esse semáforo ia ficar ali. E ele falou, senhor presidente, a gente tem que dar a mão à palmatória. Foi 30 e poucos dias que esse semáforo ficou ali. Então, de novo, ao secretário Lucas, pelo trabalho que está fazendo na nossa cidade, parabéns. E, de novo, ele, no dia que eu cheguei aqui, eu até pus a mão no rosto, falei, não é possível, Lucas, que você fez isso. Não foi ele, foi então a Gerdau que colocou esse semáforo lá, porque ele precisava da travessia dos caminhões. Foram 30 dias só que foi feito. Então, de novo, parabéns ao Lucas, porque eu vim aqui nos dias, até critiquei, e hoje estou aqui para poder, então, não falar, pedir desculpas, mas, assim, mostrar quando a gente erra, a gente tem que falar a verdade. Senhor presidente, está até meio longe agora, finalizando, a Vila de Nazaré está convidando toda a nossa comunidade, região ali, para a festa junina, está até bem longe aqui, que mandaram para mim falar, dia 6 de julho, às 17 horas. Então, o pessoal, está todo mundo convidado para ir na festa junina da Vila Nazaré, e a todos hoje, tem a festa de Santo Antônio dos Campos, a todos os organizadores, a todas as pessoas que estão ali junto à festa de Santo Antônio. Parabéns, está uma festa bonita, muito bem organizada, as pessoas estão assim, satisfeitas. E de novo, senhor presidente, a nossa cidade só tem a ganhar. O pessoal amanhã de Santo Antônio, todo mundo convidado pela manhã na festa. De novo, meus parabéns a todos os organizadores, que Deus abençoe a todos. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Wilton de Guiar. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador e radialista Roger Viegas.
Muito boa tarde, nobre presidente, em exercício, Zé Braz, peço permissão, presidente, para falar
desse lugar. Concedido, nobre Edil.
Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Quero aqui, de forma especial, cumprimentar o nosso tribuno, Reginaldo, falando desse tema aí, do carro volante aqui em Divinópolis. Quero cumprimentar também nosso querido vereador Breno Júnior, que, né, que é aniversaria amanhã, felicidades, nosso querido vereador e amigo aqui nessa casa. E também quero cumprimentar de forma especial o nosso amigo Emanuel. Emanuel, que está aqui nesse momento, é um garoto, está aqui assistindo a reunião da Câmara Municipal. O Emanuel, minutos antes aqui da reunião começar, veio até nós, né, para cumprimentar aqui também e dizer que estava acompanhando o trabalho dos vereadores. É o que chama atenção que o Emanuel é um jovem garoto, né? Deve estar aí na faixa aí dos seus 15 anos. Vocês estão vendo aí? 15 anos, Emanuel? Quantos anos? 14? 12 anos só, olha só que legal. Vocês estão vendo aí de casa, tá acompanhando. Um exemplo claro que, né, que a nossa política tem salvação e é por vocês, jovens, né, que nós temos essa esperança e que muito ainda vão render frutos aí para o nosso país. Obrigado pela presença, viu? De coração, Emanuel, e na pessoa do Alisson aí, que está também batendo papo com ele, cumprimento aí a todos os assessores dessa casa. Bom, gente, vamos direto ao ponto. Se vocês ainda não se deram conta do que está acontecendo a nível nacional, um debate em torno do PL 1904/2024, o que, que seria o PL 1904? Esse projeto de lei que tramita lá em Brasília, se ele for aprovado, ele vai trazer um norte diferente em torno de um procedimento chamado assistolia, em torno do aborto. É um método abortivo que agora está sendo julgado por eles, juízes. Eles estão pegando a medicina, estão pegando o conselho dizendo, olha, vocês não entendem nada de medicina, quem entendemos somos nós. O STF, a partir de um ato que foi julgado, agora declara esse procedimento legal. E a partir disso, né, foi criado um debate e apresentado lá na Câmara dos Deputados esse PL 1904/2024, um procedimento médico que até então era proibido, para mim continua sendo proibido, até mesmo é proibido esse procedimento em animais. Guardem esse nome, assistolia. Atenção, prestem atenção nessa mensagem. Foi há poucos dias autorizado pelo STF esse método, como método agora lícito, afinal de contas foi aprovado um abortamento humano. Gente, a pauta aborto volta a ser discutida. A prática que seria, né, então, realizada entre bebês de 5 a 9 meses de gestação, ainda no ventre humano, no ventre materno, ou seja, em crianças que estão dentro do útero. Esse método de assistolia consiste em quê? Numa aplicação, e o bebê, já com 5 meses de vida, muitos bebês, inclusive, nascem prematuros, tem bebês que nascem com 6, 7 meses, estão aí ao mundo. Eu tenho um primo que veio ao mundo com 7 meses de gestação. Hoje é um pai, já tem mais 2 filhos, graças a Deus, dá muita alegria para a família. Imagine só, se ele fosse abortado, nada disso existiria. Então, um exemplo concreto de que uma vida, um feto tirado no útero da mãe. E esse projeto, uma vez aprovado e sancionado, o 1904, estamos a favor dele, porque nada a ver ele tem com o STF, até vai ao contrário do que o STF pensa, ele vai punir com a mesma pena que pune o homicídio. Ou seja, vai punir o médico que fazer, uma vez que esse projeto for sancionado e aprovado lá na Câmara dos Deputados e posteriormente sancionado pelo presidente, e acredito que tem que passar, e por isso que eu estou usando aqui meu tempo de tribuna para isso, para chamar atenção numa cidade gigante que é Divinópolis, de 250 mil habitantes, para chamar atenção dos nossos deputados federais, para que levantem essa bandeira, para que aqueles cidadãos que realmente acreditam no dom da vida, acreditam que o mal não pode entrar em nossas casas e não pode entrar muito menos na política, barrem essa atrocidade que foi aprovada lá no Supremo. E é um ponto aqui que nós temos que discutir da assistolia. Ela consiste numa técnica que utiliza uma medicação para interromper os batimentos do bebê. Ou seja, o bebê pode estar lá saudável, o médico ouve a mãe, uma jovem que talvez hoje aí, numa vida sexual desregrada, que tenha 19, 20, 21 anos, a idade que seja, pode ser menor de idade, chega lá no médico e fala, eu não quero ter esse filho. Então o médico, ouvindo ela, interessado na grana, claro, vai lá, arranca esse bebê do útero da mãe, o matando lá dentro, aplicando uma medicação e sendo um assassino. Ou seja, ceifando uma vida de um ato de irresponsabilidade dupla, que começa a partir de uma decisão impensada da mãe, talvez desesperada, pensando numa rejeição familiar do bebê. E, gente, vamos direto ao ponto também falando disso. É uma pena que algumas pessoas se manifestem negativamente sem sequer ler a proposta. Sabe por quê? O que nós precisamos entender, enquanto nação, enquanto país, é acabar com essa justificativa vazia que é uma irresponsabilidade, ficar não aqui levantando esse tipo de bandeira do aborto, contra o aborto, falando que crianças infelizes possam vir ao mundo, crianças em famílias sem estrutura. Jamais, gente. Sabe por quê? Hoje nós temos métodos contraceptivos muito eficazes, quem quer cuida. Agora, se escapuliu, né, como dizem o termo ali, popular, como se escapuliu, ainda assim, em casos, em alguns casos, e o que esse projeto, o PL 1904, defende, é que desses ataques, né, incríveis aí que sofre esse projeto, em torno de ódio, através de bandeiras religiosas ou não, a religião é sempre atacada, principalmente quando ela defende a vida. Inclusive, muitos padres são atacados justamente quando eles se posicionam a favor da vida. É normal, isso acontece. Aqui em Divinópolis mesmo, eu cito o caso do padre Christian Shankar, padre Christian, lá do nosso santuário, São Frei Galvão. Essa proposta se preocupa sim com a saúde da mãe, e nesses casos de aborto, esse projeto defende. Ela ainda assim, ele não vai banir esses casos aí desse método de assistolia em casos desse aborto, em caso de estupro. Esse método aí sim, ele vai continuar sendo permitido. Então é um projeto que teve todo um cuidado, que está tramitando na Câmara dos Deputados e vai dar o que falar nos próximos dias no país. E a minha intenção é levantar essa bandeira aqui também, através da liderança do meu partido, União Brasil, aqui na Câmara Municipal, para que outros parlamentares pressionem os seus deputados em todo o Brasil, que todas as câmaras façam um movimento contra o aborto, contra esse método de assistolia, que é assim assassinar, é tirar a vida de um bebê, de um feto, que já está desse tamanho aqui, ó, do ventre da sua mãe. É aproximadamente isso aqui, ó, que tem um feto de 6 meses de gestação, 7, 8, 9, um bebê. Que esse método assassino, e a partir do momento que esse projeto for aprovado, como eu disse, os médicos serão punidos como na mesma pena de homicídio. Então, um ato, um gesto que vai além da nossa cidade, que vai para todo o Brasil. E não é questão religiosa ou não, eu citei aqui padre, enfim, pastores, de todas as religiões, espíritas, tem muita gente defendendo a aprovação desse projeto. É uma questão de humanidade, não é uma questão de religião. Um feto jamais, gente, em hipótese alguma, é culpado de nada. Nós não temos direito de ceifar uma vida. Escapuliu? Teve uma falta de cuidado? Teve uma vida sexual desregrada? Nós temos outras formas de salvar. Sabe por quê? Nossa sociedade é boa. O Brasil é um país solidário. O Brasil é um país que adota. Então, portanto, aquelas pessoas que são contra e pensam em ter um bebê não planejado e não quer cuidar dele, pense nisso. No passado, quantos bebês de criação foram pessoas, homens e mulheres, bem-sucedidos, que estão aí hoje dando muita alegria para suas famílias, que estão aí hoje sendo pais, sendo mães, sendo avós, sendo avós, sendo pessoas de bons empregos, bem-sucedidas ou não, mas que tiveram o direito à vida. E por que agora a sociedade se mobiliza e juízes que não entendem nada de medicina estão se colocando acima da medicina para julgar esse tipo de caso, para autorizar um método assassino? É isso que é, um método assassino. E por isso eu sou favorável ao PL 1904/2024. O Brasil é um país que adota. Legalizar o aborto, jamais. Legalizar o aborto só vai beneficiar pessoas inescrupulosas e irresponsáveis. E nós vamos caminhar para uma sociedade cada vez mais medíocre, falha, e que algum tempo o mal vai prevalecer na terra, em que a vida jamais será valorizada. Por isso então, senhores, peço aqui que você em casa, você vereador, você que é politizado, que acompanha a vida pública, a vida política do nosso país, se manifeste nas redes sociais, colocando uma hashtag. Inclusive, Dorel vai colocar na tela aí pra gente. Põe na tela, por favor, Dorel. Até nos animais isso é proibido. PL 1904, sim, somos a favor da vida. Obrigado, senhores vereadores, é o que eu tinha na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente Exercício Zé Brás, senhores vereadores, vereadora dessa casa, pessoas que nos visitam, que nos assistem essa tarde de hoje pela NET Câmara, TV Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, também gostaria de deixar um grande abraço, né, para a dona Juventina, a grande moradora lá do bairro Santa Luzia, há muitos anos moradora lá do bairro, e nos assiste toda terça e toda quinta. Então ela mandou aqui um abraço a todos desta casa. Muito obrigado, dona Juventina, pela senhora nos assistir todas as terças e quinta-feiras neste horário. Também quero deixar um abraço aqui ao seu Zair Cojuca, né, na comunidade Boa Vista do Inhame, né, que também nos honra, ele e sua família, nos assistindo aqui a nossa reunião de todos esses vereadores aqui dessa casa. Muito obrigado por vocês aí de casa, todos vocês nos assistindo, acompanhando a nossa reunião e ver o trabalho de cada vereador, né, que tem nessa casa para com Divinópolis, né? Estamos aqui para fiscalizar e também aí trabalhar junto com vocês para atender os pedidos junto à administração para um Divinópolis melhor. Senhor presidente, também poderia de pedir, né? Aí hoje perdemos aí nessa tarde de ontem para hoje, nosso grande amigo, um amigo meu, né? Seu Márcio. E também Márcio Medeiros, né, lá do bairro de Santa Luzia e Planalto. Quem não conhece o Márcio, do restaurante, o Márcio Eletricista, nós fomos criados juntos no bairro, junto com os familiares. Então eu quero deixar meu pesar, meus sentimentos, toda a família, estive lá no velório. E eu sei que como é difícil, né, a gente perder um ente querido. Mas que a gente pede a Deus, saibamos que Deus, ele está agora do lado de Deus, nos olhando para essa divina cidade e principalmente para a sua família. Então, eu quero aqui deixar meus sentimentos a toda a família do Márcio Medeiros. E também, senhor presidente, aproveitando o ensejo, deixar também meus sentimentos, né, ao senhor Geraldo, né, porque também ontem perdeu a sua esposa Maria de Fátima, o senhor Geraldo Martins, né, irmão do nosso assessor José Raimundo Martins. Né? Então eu gostaria também de deixar meus sentimentos e pedir a Vossa Excelência aí um minuto de silêncio para Dona Maria de Fátima Silva Martins e senhor Márcio Medeiros. Senhor presidente, também agora gostaria de falar, né, que sexta-feira estivemos fazendo uma visita às obras, eu, o prefeito Greitos e o secretário do CEFOP, né, o secretário lá de obras, o Paulo José. Essa é uma obrigação do vereador, fiscalizar, né, o executivo, fiscalizar as obras que estão acontecendo na cidade. Então, nós ficamos muito satisfeitos em ver que, através da emenda, né, que nós solicitamos ao senador Cleitinho, hoje solicitamos um ano passado essa emenda, e a prefeitura acatou ali junto com a comunidade, né, os locais que nós íamos colocar. A comunidade iria colocar o asfalto, que é da rua Itambé, da Rio de Janeiro, emendando a rodovia dos Batistas, que é os dois quarteirões que ficou. Né? Aí ficamos satisfeitos porque, através dessa emenda, também está acontecendo ali no bairro Planalto, em várias ruas lá na João Lara, né? Está acontecendo ali o asfaltamento, que começou da quinta para sexta, deve terminar hoje ou amanhã. Vão fazer também a João Moreira, levando até o posto de saúde. E principalmente na Alameda Rio Paranaíba, que pega na Praça do Planalto até a rodovia 050. Né? Então, nós ficamos satisfeitos com essa emenda parlamentar, hoje do senador Cleitinho, que o ano passado ele ainda nos deu a honra dessa emenda de mais de R$1 milhão, para que possamos, junto com a comunidade, fazer esse asfaltamento em várias ruas da nossa região ali. Então, eu fico satisfeito e principalmente tenho fiscalizado, porque eu trabalhei no Feidura aí mais de 30 anos, principalmente nessa área de fiscalização de calçamento e de asfalto. Isso eu entendo. E logicamente, quando nós vamos fazer aqui a prefeitura, nós licitamos, a prefeitura licita essas obras, nós conseguimos a emenda parlamentar, ou que seja o prefeito que vai asfaltar alguma rua, mandar asfaltar alguma rua, logicamente depois ele já manda um ofício para a Secretaria de Trânsito, a CETRANS, para que o secretário Lucas e seus engenheiros vão até essa rua fazer um levantamento, onde vão fazer ali uma rotatória, um semáforo, né, e fazer a pintura cetigráfica. Logicamente, como o tempo que eu tenho de prefeitura e fiscalização dessas obras, eu também, quando eu solicitei que fosse feita essa obra esse asfaltamento emendando ali a rua Itambé até a Rodovia dos Batistas, eu já enviei um ofício para o secretário Lux pedindo que naquele local ali, onde eu moro, onde eu convivo, né? Ali é o meu dia a dia, que eu saio daqui da cama, pego a rua Rio de Janeiro e desço aí também, todos os dias, que é o caminho da minha casa, certo? Então ali eu sei onde são os pontos que são mais perigosos, os pontos onde precisa de uma rotatória, os pontos onde precisa do semáforo, né? E assim fizemos aí a indicação aí ao secretário Lucas para que levassem um semáforo aí na rua aí também, com a rua Rio de Janeiro, onde foi asfaltado na Rodovia dos Batistas. Então, o ofício já está desde o ano passado, quando nós enviamos esse ofício pedindo o prefeito o asfaltamento na rua Itambé, da Rio de Janeiro até a Rodovia dos Batistas, né? Já pedimos também ao secretário Lux que colocasse ali um semáforo na rua Itambé, Rio de Janeiro. Temos aqui toda a documentação e pedido, não só no nosso gabinete, como também na Secretaria de Trânsito e na Prefeitura. Senhor Presidente, nós também estamos aí satisfeitos porque essas obras descerão lá para o bairro Planalto, como eu falei, na rua João Lara, também João Moreira, também na Alameda Rio Paranaíba, né, emendando lá na 050. E esse vereador também, como nós temos emenda impositiva, nós temos que tirar aí quase 1 milhão e 300 mil reais, 650 mil vai para a de saúde, 650 mil vai para obras e outras coisas. Então nós tiramos aí quase 400 mil reais para que a prefeitura, né, fizemos a indicação do asfaltamento da rua Manuel Bandeira, ali da rua Duarte até o Mirante Barroso, para que possa ali também atender ao CMEI Santa Luzia, porque o CMEI Santa Luzia está em reforma, né, logo terá muitas salas para atender ali as crianças do bairro Planalto, Santa Luzia, dos condomínios, né. A gente sabe que a prefeitura está lutando tanto, nós também lá temos uma direção que olha muito, visa muito para a segurança das nossas crianças também, que lá estão. Então nós ficamos satisfeitos, né, em poder falar dessas emendas, dessas obras que estão acontecendo, que não é de hoje, tem obra aí que nós estamos trabalhando nessa há quase 10 anos. Ficamos 4 anos de vereador, depois perdemos a eleição, mas continuamos cobrando do prefeito, e tem obras lá na cidade, tem quase 40 anos, está parado. Então, nós vereadores estamos correndo atrás, né, de emenda parlamentar, que seja deputado estadual, seja deputado federal, que seja senador, para que nós possamos, aí, junto com a administração, fazer essas obras para melhor andamento, né, nossos bairros e da nossa cidade de novo. Então eu fico satisfeito em poder estar trabalhando aí junto com a comunidade e fiscalizando essas obras do nosso país. E vem muita coisa boa por aí, porque a gente tem que trabalhar em prol da comunidade. Mas nunca possamos esquecer que vereador fiscaliza e vereador também, junto com a comunidade, faz suas indicações aos nossos deputados e nosso senador para que possamos fazer a emenda para um adivinhoso melhor. Senhor Presidente, para terminar, eu gostaria aqui de deixar um abraço especial, né, ao meu amigo e vereador dessa casa, Breno Júnior, que amanhã completa mais um ano de vida. Breno, que Deus te ilumine, que Deus te dá muita paciência, muita sabedoria, certo? Que você possa ter uma inteligência para estar não só com a sua família, amigos, e principalmente dentro dessa casa aqui, porque aqui é a casa de leis. Aqui nós trabalhamos para o povo de Divino. Parabéns a você, Breno. E obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra na tarde de hoje. Um abraço a todos e fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Periquito. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a você aí de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara. Senhor Presidente, hoje eu vou fazer um discurso diferente. Eu vou falar sobre um projeto de lei CM087, que eu protocolei aqui nessa casa, que fala sobre a vida. Uma das coisas mais importantes que todos nós temos é a nossa vida. E é um piscar de olhos, é um suspiro, que com o fim do suspiro e com o fim do piscar do olho já foi embora. Então nós devemos ter esse cuidado todo especial com esse bem, com esse dom maior que Deus nos deu, que foi a vida. E é por isso que estou aqui hoje, para defender e promover a valorização da vida em todas as suas formas. Hoje apresento a vocês o projeto de lei CM 087 de 2024, que institui a Semana de Valorização da Vida em nosso município. Essa semana, que será comemorada anualmente na primeira semana de outubro, tem como objetivo principal celebrar e proteger a vida desde o início até a velhice. Vamos transformar Divinópolis em um exemplo de valorização da vida com as seguintes ações. Palestras e seminários especialistas compartilharão conhecimento sobre cuidados com a vida desde a concepção até a velhice. Imaginem todos nós juntos aprendendo a cuidar melhor das nossas famílias. Programa de apoio. Vamos oferecer suporte para a maternidade e paternidade responsável, garantindo que nossas crianças tenham um começo de vida saudável e seguro. Conscientização. Focaremos na importância do pré-natal e no aleitamento materno. Informação salva vida. Discussões sobre direitos. Debateremos os direitos sociais e a dignidade humana em todas as fases da vida, promovendo um ambiente de respeito e igualdade. Educação familiar. Campanhas educativas ajudarão a formar famílias mais fortes e unidas. Prevenção. Programas de prevenção de gravidez não planejadas e informações de métodos de planejamento familiar. Engajamento comunitário, debates e oficinas para promover a participação ativa na comunidade. Distribuição de materiais educativos, informações valiosas sobre a valorização da vida estarão ao alcance de todos. Apoio psicológico e social. Disponibilizaremos apoio psicológico e social às famílias e indivíduos que necessitam. Parcerias educativas. Colaboraremos com as escolas, universidades e instituições religiosas para ampliar esse alcance educativo. Mídia local. Nós utilizaremos a mídia local para divulgar as atividades e campanhas de conscientização. As atividades serão realizadas em parceria com organizações sociais civil, entidades educacionais, profissionais de saúde, instituições religiosas, além das secretarias municipais de saúde, educação e assistência social. Vamos unir forças para fazer a diferença em prol da vida. A Secretaria Municipal de Saúde, junto com a Secretaria de Educação e Assistência Social, serão as responsáveis pelo monitoramento e avaliação das atividades, apresentando relatórios anuais sobre os impactos e sugerindo melhorias a cada ano de processos em favor da vida. População de Divinópolis, a valorização da vida é um princípio fundamental que deve ser incentivado e protegido. Com a Semana de Valorização da Vida, estamos dando um passo significativo para garantir a cada dia uma Divinópolis que seja celebrada e cuidada com respeito, com educação, com dignidade, que todos merecem. Peço o apoio de todos vocês, vereadores, para apoiar esse projeto. E vamos juntos fazermos uma Divinópolis um exemplo de valorização da pessoa humana e principalmente da vida de cada um dessas pessoas que aqui vivem. Valorização de cada um das pessoas que por aqui passam. É muito importante que nós comecemos a nos preocupar, não só com os munícipes de Divinópolis, mas a todos que por aqui passam, que todos eles levam dentro de si um sopro de vida. A vida merece ser celebrada todos os dias. Então, gente, eu gostaria de pedir às comissões que agilizassem esse projeto para que a gente pudesse valorizar, estudar esse projeto. Se alguém tiver alguma emenda, que faça alguma emenda para melhorar o projeto, que a gente pudesse votar esse projeto para que na primeira semana de outubro desse ano a gente possa estar implementando e fazendo acontecer esse projeto aqui na nossa cidade. Eu também conto com a Escola do Legislativo Municipal aqui da nossa Câmara de Vereadores, que nos ajude a implementar esse projeto e que faça uma avaliação criteriosa desse projeto para que juntos nós possamos melhorar o projeto e fazer desse projeto aquilo que é de melhor. Valorizar a vida das pessoas que aqui vivem e que por aqui passam. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra dessa tarde de hoje.
Obrigado, vereador Ademir. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Anderson da Academia.
Presidente, permissão para falar sentado?
Concedido, nobre Dil.
Uma boa tarde, presidente, os demais vereadores que estão aqui, vocês que estão nas redes sociais e também aqui, quem são presentes aqui na Câmara Municipal, é um prazer. Dando aqui algumas notícias, senhor presidente, todo mundo já sabe, mas deixar aqui bem claro, queria que o Breno Júnior estivesse aqui agora sentado na cadeira, onde eu sou presidente da Justiça, e deixar aqui para a população aí de Neopolitana que nos assiste, vê os pronunciamentos dos vereadores. Sentei com o Bruno a respeito sobre os projetos de lei. O que significa Comissão da Justiça? Todos os projetos de lei chegam em minhas mãos, onde a gente, né, estuda e vê o que é viável ou não, tem algum parecer da prefeitura ou do próprio vereador para a gente colocar em pauta aqui na Câmara Municipal. E pode ter certeza que todos os projetos que estiverem pautados na nossa casa, eu estarei trabalhando com ética e transparência. Para quê? Para que não dê nada errado. E os nossos projetos de lei dos vereadores aqui são todos bem adiantados. Se tem algum erro, algo assim, pode ter certeza que a gente encaminha, que seja para o executivo ou que seja para o vereador, para estar reavaliando. Jamais nós vamos prejudicar nenhum. Breno, você está aqui presente agora, você recebeu agora aqui, né, uma notícia, você faz parte da comissão e pode ter certeza que nós, eu, você, juntamente com o Ney, nós estamos trabalhando com ética e transparência. A gente jamais, jamais queremos prejudicar vereadores aqui com seus projetos. Não vamos acatar e não vamos aceitar. Pode chegar na comissão de ética, mas quem vai falar aqui que tenha certeza no que está falando, tá? Então eu não vou aceitar, estou aqui para trabalhar para o povo, estou aqui para trabalhar com uma da justiça, presidente da justiça, para ajudar cada vereador aqui. Só que eu vou trabalhar dentro das quatro linhas, sabe, presidente? Eu quero trabalhar com transparência e ética. Se é incondicional, a gente não vai catar uma coisa que não está dentro das quatro linhas, dentro das regras. Então é assim, nós vamos continuar até o dia 31 de dezembro, dessa forma, tá? Trabalhar com ética e transparência. Deixo aqui o meu recado aqui para os vereadores aqui e quem está nos pronunciando e colocando, tentando colocar algo de pressão em cima de nós. Senhor presidente, eu não gosto de falar muito de limpeza, não, porque isso é uma obrigação nossa de ouvir as demandas dos nossos colaboradores da nossa cidade, a população querendo ajuda, né? Que nós aqui, vereadores, encaminham para o executivo, que o executivo encaminha para os secretários, mas aqui avisando, eu prometi para o bairro Marajó que nós íamos fazer a limpeza lá e agora sim, graças a Deus, já começaram a fazer a limpeza hoje de manhã. Fico feliz, quero agradecer aí ao Edinho, né, por estar fazendo esse pedido, que não é para mim, que é para a população, é um bairro carente, e tá aí, ó, tá fazendo a limpeza hoje, então fico muito feliz de dar a sequência dessa limpeza aí no Marajó. E aí também tem uns tapa-buracos, onde no bairro São Luís, no bairro Alissuque, que hoje, através de alguns pedidos nossos, já deu no ano passado, agora sim, tá tendo esse tapa-buraco. Falar em tapa-buraco, através num pedido do Anderson da Academia, juntamente um ofício que eu encaminhei para o deputado Eduardo Azevedo, hoje, já tamparam os buracos ali da rodovia que vai lá para o Santo Antônio dos Campos, lá para a Ermida. Então agora, graças a Deus, para ter uma segurança, quem vai para as festivas de Santo Antônio dos Campos, agora sim, está ali. Eduardo Azevedo, obrigado, recebi sim o seu ofício, já fizeram a limpeza, já fizeram o tapa-buraco, numa região da rodovia, eu acho que eles não terminaram tudo, mas ali, próximo ali ao Belo Vale, Rancho Alegre, eu vi que já estava buraco e uma limpeza em geral. Mas vai dar continuidade, tenho certeza, até chegar Santo Antônio dos Campos, lá em Emília. E que está aí, ó, convidando já a população de Metropolitana, é um bairro, ou é uma comunidade, que a gente fala lá de Emília, um distrital, mas com carinho, está aí essa semana ainda, a festa de Santo Antônio, e daqui a pouco tem um projeto de lei aqui nosso aqui, que vai trazer um presente para Santo Antônio. Então, fico muito feliz em poder contribuir. E é isso, senhor presidente. Com muita alegria. Pois não. nobre vereador, te parabenizo, Rodovia dos Batista, qual eu tinha falado antes, aproveitar a fala aqui, aquele trecho do Belo Vale, qual você solicitou, eu estive com você lá, quero te parabenizar, mais uma solicitação sua e acesso ali para a ermida, pela qual você cobrou aquela pavimentação asfáltica que foi feita e o pessoal tinha cobrado de você e graças a esse ganho aí, que atendeu toda a região aí, acesso às comunidades aí, foi feito esse tapa buraco, que é importante. Passei ontem lá e só te parabenizar por esse trabalho, solicitação sua, junto com o deputado Eduardo Azevedo.
Tamo junto, muito obrigado. E falar sobre isso, vem aí, né, igual eu falei para vocês, sobre o evento que aconteceu, né, sábado, a festa, Festival de Dança. Então, assim, foi um espetáculo, fico muito feliz desse vereador aqui, poder levantar essa bandeira da cultura com uma emenda impositiva. Todos os meus projetos, todas as minhas emendas, se não me falha a memória, acho que 90% foi para promover algo para a cultura e para o esporte. Eu respeito cada um com suas emendas, mas as minhas emendas de exclusividade esse ano, que era para dar oportunidade, e aconteceu. O Festival de Dança, agradeceu o Diniz, agradeceu o Balão, o Fernando, todo o pessoal, o grupo que organizou o Festival de Dança, que foi, sim, para mim, comovente, trouxe muita alegria para os pais, e principalmente das crianças e os pré-adolescentes nesse festival. Se não me falha a memória, rodou uma média de visitantes assistindo o show, uma média de quase 1000 pessoas. Foi lá na Praça do Santuário, foi um espetáculo. Muitas escolas, foram convidadas todas as escolas de Vinópolis, não tivemos escolhas, deram oportunidade para todos, então assim, com muita alegria, quem não foi, alguma escola perdeu, mas pode ter certeza. Já está aqui a minha emenda positiva para o ano que vem acontecer de novo o Festival de Dança. Então, Diniz, parabéns, obrigado por acreditar nesse vereador aqui, que levanta essa bandeira, e pode ter certeza que vai trazer muita alegria aí o Festival de Dança para 2025. Dando sequência, está aí o campeonato, mais uma emenda nossa, campeonato de jiu-jitsu estadual, vai acontecer agora, sábado, lá no Polo Esportivo, então convidar aí todos os amantes do esporte, tivemos o do kickboxer, agora nós vamos ter do jiu-jitsu um campeonato estadual, então convido todos para poder estar assistindo o campeonato de jiu-jitsu, que tem muitos anos que isso não acontece na nossa cidade. Então aqui, mandar um abraço para o Irã Brasileiro, o Leandro Beruti, professor, o Vaguinho detetive, o Vaguinho professor de jiu-jitsu e outros mais professores, Chicão, me peço desculpa não lembrar de outros professores de jiu-jitsu, mas assim, em geral, a arte marcial, todos os faixa preta de jiu-jitsu, vamos prestigiar esse evento, que é um evento que vai ficar na história nossa, e eu estou muito feliz em poder novamente contribuir com as emendas nossas para fazer acontecer dentro do esporte. Falar em campeonato, nós temos aí dia 30, né? Dia 30 é a corrida da Pentecoste. Hoje, vocês olharam minhas redes sociais, nós já tivemos uma... Sentamos hoje, eu, o secretário do esporte, juntamente com a Samara. Samara, que mexe com a comunicação do executivo, parabéns por poder contribuir e organizar esse evento. É um evento grande, é um evento que vai ficar na história da nossa cidade. É um projeto desse vereador Anos, que agora, eu estando ou não estando mais aqui sentado nessa cadeira, isso vai acontecer todo ano agora, porque é lei. Então, em junho, se não me falha a memória, vai acontecer na terceira semana de junho, todo o calendário do ano vai acontecer na terceira semana de junho, a corrida da Pentecoste. E eu não queria que essa corrida da Pentecoste se acabasse, sabe? Então, assim, se eu não tiver mais, que novos vereadores, que novo prefeito, não deixe essa magia terminar, porque a corrida, ela é uma atividade coletiva e individual, e não tem que ser custo nenhum. Então, é saúde, é bem-estar físico e mental, é de grande importância para quem pratica essa atividade física. Então, tá aí. Pentecoste é a corrida, mas infelizmente foram 600 inscrições, já foram todas fechadas, mas igual eu falei semana passada, podem ir mesmo assim, vamos correr de pipoca, todo mundo sabe o que eu estou falando, quem é corredor, vai lá prestigiar de qualquer forma, fazer os dois percursos, um de 5 e um de 10, com premiação em dinheiro, com uma emenda impositiva desse vereador, com troféu, com dinheiro e muita alegria. Então, aguardo toda essa corrida, muita gente me ligando, arruma um jeito para mim entrar, infelizmente, né, a gente não tem como mais abrir as inscrições, mas estou convidando mesmo assim a população para estar lá prestigiando, fazendo um treinão também, né, igual eu vou estar lá correndo os 10, se Deus quiser. Está aí o desafio, Eduardo Azevedo me chamou, Cleitinho me chamou para o desafio, então quer saber se o Cleitinho e o Eduardo estão treinando, porque eu estou treinando. Senhor presidente, dando sequência, mais um evento, dia 16, dia 15 é o do jiu-jitsu e 16, lá no Parque da Ilha, um campeonato de skate. É um aquecimento, então convidar todos aí que gostam de um esporte radical, que querem ir lá conhecer essa modalidade de skate, vai lá, dia 16, lá no Parque da Ilha, vai acontecer esse evento. Fechando aqui, quero dar os parabéns ao Breno, amanhã é o seu nível, parabéns, que Deus te abençoe. Tá, que você não desiste da luta, que não deixe as pessoas por trás tentar te derrubar. Eu acho que você tem um espírito com muita alegria, tem uma defesa. Eu acho que levanta a cabeça, esquece o que os outros falam e segue em frente. Faz o seu papel. Que Deus te abençoe, tá? Com muita felicidade, muita saúde, tá bom? Senhor presidente, eu acho que eu tinha que falar para hoje. Era isso. E agradecer a todos que me assistem, muito obrigado. As pessoas que estão na terceira idade, a gente fala juventude. Porque quem está ali com 50, 60, 70, está bem, sem depender de ninguém. Mas, se você não está praticando um esporte, por favor, não deixe de fazer uma atividade física. Seja qual for, uma caminhada, uma corrida, uma academia, procure algo que vai te fazer bem. Sabe por quê? Que saúde tem que estar em primeiro lugar. Dançar também é uma atividade física. Então, está aqui um papel de um professor de educação física, falando para todos, não deixar de fazer uma atividade física. Dá os parabéns hoje, fico muito feliz. Meu assessor, Cléo, é um cara sedentário, não tenho vergonha de falar isso. Hoje é um praticante, está correndo atrás, mentira, agora está correndo na frente com saúde. Está aí o meu assessor, Atur, fazendo também as suas caminhadas. Então, fico muito feliz. O Ricardo Cicatriz, jogando tênis. Agora só falta o Thiago para praticar uma atividade física. Então fico muito feliz desse vereador aqui poder contribuir dentro da minha casa uma atividade física e preocupado com a saúde de cada um. Então muito obrigado, presidente. Fica aqui as minhas palavras da tarde de hoje.
Obrigado, Anderson da Academia. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PV, o vereador Rodson do Zé Milton.
Caro presidente Israel da Farmácia, cumprimento os demais colegas, vereadores, em especial o nosso companheiro de plenário, Breno, pela sua mais uma, né, aniversário, colhendo aí mais uma flor no jardim da primavera, que é uma muito amizade que eu tenho com você e esse carinho, viu, Breno? Deus te abençoe e ilumine. Senhores, a nossa saúde de Divinópolis, não é novidade para ninguém, está no CTI. Nós passamos, estamos passando e vamos passar por um período muito difícil, onde que nós precisamos mudar essa engenharia do fluxo do SUS, do fluxo, do atendimento, modelo de gestão em nossa cidade. Uma cidade de 250 mil habitantes, que orbita aqui várias cidades da região, que depende do hospital polivalente de alta complexidade São João de Deus, que não é público, é particular, que vende uma parte de seus serviços, né, de leito para o SUS, que é insuficiente para a demanda da cidade e região. Nosso hospital regional, tão sonhado, continua parado da mesma forma. Eu não entendo. Com mais de 100 milhões em caixa, você chega lá no canteiro de obras, não tem 20 pessoas trabalhando. Poderia ter lá 300, 500 pessoas trabalhando, a todo vapor para desembolar, para desenrolar aquele tão sonhado e necessário para a nossa população que sofre hoje na fila de espera de um atendimento, de um procedimento pelo SUS. A UPA hoje, seus funcionários, servidores, colaboradores, passam por muita dificuldade também porque a nossa saúde primária não funciona, a secundária não funciona, e isso mostra que é um modelo de gestão que tem que ser totalmente modernizado, totalmente modificado, ter ali um remédio muito amargo e necessário para poder mudar esse conceito, essa forma de gestão. Não é fácil gerir saúde, nós sabemos disso. É culpa dos nossos servidores? Não. Mas nós precisamos ter coordenadores e um modelo planejado de gestão que dê início, do início, meio, até o final de todo o procedimento do fluxo da saúde. Nós temos na nossa cidade a regional do Estado, a Superintendência de Saúde, que está aqui, acompanha o problema, o nosso sofrimento de nossa população e região, e acho muito omissa do Estado não ter a coragem de encarar o fato e ir para cima e resolver, acabar um pouco desse sofrimento da nossa população, criando mais novos leitos e vagas. Podemos sim fazer, e aqui eu posso dar alguma sugestão. Algumas sugestões que a gente entende que dentro do nosso contexto pode melhorar e muito a resolutividade dos nossos pacientes de Divinópolis. Primeiro, se a UPA está desse jeito, é culpa dos médicos, enfermeiros, técnicos? Não. Se a UPA está lotada de gente, está acima da capacidade compactuada num contrato, é culpa dela? Também não. Parte sim, outra não. Por quê? Porque quando a saúde primária não funciona, as pessoas procuram a UPA de um a tudo e perde a sua essência de urgência e emergência. Todos os casos se englobam ali, funilam ali e faz aquele barril de pólvora que está lá hoje. Pessoa pelos corredores, pessoa pelo farmácia, por falta de quê? Leito de atendimento e internação pelo SUS. Se a saúde primária não funciona, se não tem vaga para o SUS, congestiona, fica tudo adiante esperando a vaga. E nós temos ainda uma regulação que faz um péssimo serviço, o seu modo de concepção geral, que a rede não funciona. Paciente sai de Vinópolis, vai para tal hospital, chega lá, o hospital recusa, não tem o atendimento que precisa do funcionário, fica aquela bagunça, a pessoa fica esperando ali uma semana para conseguir uma vaga no CTI do hospital, e lá vai essa murrinha para todo lado. Olha, senhores, o que, que nós podemos fazer? Primeiro, usar a tecnologia, a inovação para suprir a falta de, por exemplo, médicos especialistas, pediatras, gastro, neuro, cardiologista e várias outras áreas de segmento, pela telemedicina da consulta digital, se adaptando aos nossos postos de saúde, onde nós temos médicos e enfermeiros que possa estar atendendo, auxiliando com um profissional especialista através da telemedicina da consulta digital, que é um grande sucesso, um case no sul do Brasil, que funciona perfeitamente, que nós podemos aqui em Divinópolis começar com esse modelo que a gente já vem falando há um ano, que nós podemos suprir a falta de médico especialista nos postos de saúde para desafogar a UPA e principalmente a CEMUSA através da policlínica, que pacientes que precisam de um médico especialista está aguardando na fila mais de um ano e meio, para uma consulta de um médico especialista. Até ele conseguir cumprir pelo exame da consulta, o exame, esse problema já complexou mais ainda, já está bem mais complicado e assim já vai ter que fazer outro tipo de procedimento. Nós precisamos agilizar, ter mais dinâmica, agilidade no processo do fluxo de atendimento em Divinópolis. Nós temos que ter coragem, ousadia e competência para poder fazer. Estive conversando com a Sheila, colocando esse ponto de vista, achando que não é tão simples, mas é possível, quando tem boa vontade, planejamento e competência de gestão. A UPA vai ser modificada agora pelo atendimento? Vai. Cisurge vai entrar, vai fazer um trabalho, vai fazer um trabalho de capacitação, de qualificação, de acolhimento mais humanizado da nossa população, vai mudar os tipos de exame para ter um diagnóstico mais preciso, mais rápido, para dar condições ao médico aliviar o paciente o mais rápido possível, mas vai resolver o problema? Não, porque a saúde primária nossa não funciona e nós não temos vaga para pegar aquele paciente que precisa ser internado para fazer algum tipo de cirurgia, operação, algum tratamento hospitalar por falta de leito. Nós precisamos de leito e mais do que nunca, a pesquisa dos estudos que nós fizemos, nota-se que hoje 60 e 64% dos atendimentos da UPA é de baixa complexidade, de média baixa complexidade. E muitas vezes a baixa para média precisa ser internado para fazer algum tipo de cirurgias pequenas, um dedo quebrado, um cotovelo, uma perna, que não precisa usar algum tipo de mecanismo a mais, como placas ou parafusos, que pode ser feito um dia na operação, pós-operatório de um dia, e já está em casa para se recuperar. Dessa forma, o que é a solução?
quem sabe criar ali no Beto Mendes, a ala São Rafael, entrar num acordo com eles, montar ali um bloco cirúrgico, um pós-operatório para baixa complexidade do nosso município, em parceria com as outras cidades de Carmo Cajuru, Perdigão, São Sebastião do Oeste, que usam, né, da nossa UPA, do contrato compactuado de urgência e emergência aqui da região, para ajudar no custeio também, e esses pacientes que terão que passar por submeter a pequena cirurgia. Assim nós vamos conseguir desafogar dentro da UPA essa parte de baixa complexidade que precisa fazer alguns tipos de pequenos procedimentos cirúrgicos. Fazendo assim, lá com em torno de 60, 70 vagas, nós vamos conseguir manter a UPA vazia. Existe um projeto de reestruturação do espaço físico da UPA para melhorar o acolhimento de vários tipos de procedimento que hoje não comporta mais o espaço físico. Nós precisamos ampliar. Já tem esse projeto, já está aprovado. Nós precisamos somar esforços, senhores vereadores, os deputados, para conseguir emenda, para poder resolver esse problema desse espaço físico, da nova construção, de ampliação do espaço físico da UPA. Não é abrir outra UPA. Tem que abrir é o serviço. Melhorar a qualidade do serviço ao nosso cidadão para poder ter o fluxo certo funcionando. Só, eu vejo muitas pessoas falando e defendendo de abrir outra UPA, é abrir outro problema, porque não tem aonde levar os pacientes. Nós precisamos é de resolutividade. E se nós conseguirmos pegar a área do São Rafael, por exemplo, montar um bloco cirúrgico, pós-operatório e fazer o encaminhamento necessário aos nossos pacientes de Vinópolis, nós conseguiríamos resolver em torno de 60% até 70% dos nossos problemas aqui em Divinópolis dessa forma. Deixando São João de Deus, o Hospital Polivalente, com a alta complexidade, todos os casos mais graves, teríamos só vaga para alta complexidade e as baixa complexidade com a vocação de fazer ali uma reestruturação naquele local para atender os pacientes nossos. Aí sim, teremos o início, o meio e o fim de procedimento. Com o centro de especialidade que está sendo criado, vai ser construído em Divinópolis, gerido também pelo SISURG, eu tenho certeza absoluta que esse é o caminho. Não adianta a gente ficar batendo aqui na tribuna que a regulação não funciona, que isso não funciona, se não tiver um planejamento estratégico de ações que realmente coloque para funcionar. Esse modelo que vem há anos em Divinópolis já mostrou que nós estamos tendo só retrocesso e não resolve o problema da nossa população. E sem dúvida nenhuma, o que nosso grande avanço, um avanço com a tecnologia e inovação, sim, é nós criarmos nos postos de saúde a telemedicina. Ali o médico clínico consegue resolver isso, estatisticamente comprovado em São Paulo, lá no Paraná e no Rio Grande do Sul, em torno de 57% a 62%. Os casos de outra especialidade na UPA, porque o médico clínico ou generalista que está ali atendendo, quando ele abre a tela do telemedicina e vê um médico da área, pela consulta online, ele já consegue dar andamento rápido naquele mesmo momento, dando diagnóstico, pedindo exame e dando procedimento do tratamento, o que está certo e o que tem que fazer. E assim nós vamos tirar esse paciente da UPA, da policlínica e resolver lá nos postos de saúde a tecnologia a serviço da nossa população. O CISV tem um contrato, inclusive está chegando o equipamento lá hoje, eu quero ver, acompanhar, para mostrar as cabines, quero mostrar aos senhores vereadores como que é tão bacana esse procedimento via cabine de telemedicina. Como é um sucesso hoje em Belo Horizonte, estou indo lá mais uma vez e quero gravar e mostrar passo a passo todo o procedimento, como que funciona a telemedicina para que a nossa população seja melhor assistida, mais rápido possível, e o investimento ele é muito barato pela resolução que nós vamos ter nos casos da nossa área de saúde. Senhores, pode até não dar certo, mas nós temos que tentar alguma coisa. O que nós podemos fazer é modelo de case de sucesso no Brasil, trazer para Divinópolis. Nós temos recurso para isso, nós temos recurso de pessoas humanas preparadas que possamos qualificá-lo e capacitá-lo para que nossos postos de saúde, UBS, na UPA também, no Sersan, todos tenham um consultório online que possa fazer o atendimento, que muitas vezes a falta de médicos especialistas, não só em Divinópolis, mas em todo o Brasil, possa ser ocupada pela telemedicina. A medicina, com a tecnologia, inovando a solução dos nossos problemas, de nossa cidade, de nossa população divinopolitana, senhor presidente.
É o que eu tinha para propor nessa tarde de hoje. Me coloco à disposição mais uma vez do Executivo. Lembrando que não sou vereador de oposição e nem situação. Sou a favor da população de Noptana, que está gritando socorro em nossa saúde.
Obrigado, vereador Robson do Zé Milton. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Novo, o vereador Breno Júnior.
Senhor presidente Israel da Farmácia, na sua pessoa cumprimento os demais vereadores aqui, cumprimento as pessoas presentes aqui em plenário. Você que nos acompanha em casa, pela TV Câmara, pela NET Câmara, receba o nosso melhor boa tarde desta terça-feira e peço licença para trazer agora um pouco do nosso mandato nesses últimos dias, trazendo as informações necessárias para a população. E antes de iniciar, quero deixar aqui o meu abraço para Fatinha, que está fazendo aniversário na data de hoje. Querida amiga, receba os meus parabéns, os cumprimentos pela passagem de seu aniversário. Também um abraço para o meu amigo Vilcinho, que também faz aniversário na data de hoje. Grande amigo, irmão, parceiro da igreja. Receba, então, os meus parabéns na data do seu aniversário também, esse dia tão especial, dia 11 de junho. E também quero deixar um abraço para a Zélia do Serra Verde, também para a Mirtes, para todas as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. Na raça aqui de algumas falas já do vereador Josafá, do vereador Robson, sempre tratando assunto de saúde, né, não diferente do que foi tratado, nós estivemos também com a secretária de saúde, Sheila, para poder levar algumas questões que a população tem trazido até nós. E uma grande reclamação é dessa falta de retorno, né, que as pessoas têm a respeito de exames, sobretudo na atenção primária, né. Então nós conversamos nesse sentido, sobre um protocolo de retorno para que as pessoas possam ter mais tranquilidade em acompanhar o processo que está aí, o andamento das suas consultas, dos seus exames, né. Às vezes há essa incoerência de informação em determinado lugar, que aconteça dessa forma, mas para que as pessoas consigam, então, ter um acompanhamento melhor. Hoje em dia, sobretudo as pessoas mais simples, né, não têm tanto acesso assim à tecnologia, informação, e a gente sabe que o método tradicional funciona, né, do papel, escrito, data, previsibilidade. Nós precisamos dessa comunicação, porque chegou nos meus ouvidos de pessoas que há 2 anos estão esperando por exames e não tem retorno nenhum, né? Chega no posto, fala que tem andamento, aí manda para o CAC, aí o CAC fala que tem que aguardar, mas não tem previsão de nada. Então nós precisamos ter uma melhor comunicação nesse sentido. E nós sugerimos, né, à secretária Sheila, talvez que seja feita uma formação, né, um encontro de alinhamento para que as pessoas possam sair do posto de saúde, da atenção primária, ali munidas, pelo menos, né, das informações necessárias para que ela possa, então, ter tranquilidade, saber, né, se o seu procedimento vai sair, quando que vai sair, como que vai ser, como vai ser feito. A gente sabe que o assunto saúde é um assunto extenso, né, um assunto que sempre nós vamos encontrar aí, algo que precisa ser feito para melhorar, mas é dessas pequenas coisas que nós vamos conseguir modificar as maiores coisas. Então fica aqui a nossa palavra nesse sentido e a cobrança que as pessoas nos fazem, né, sobretudo dessa devoluta de exames, de consultas, pessoas que estão há muito tempo aguardando essa fila de espera, sobretudo de alguns tipos de exames aqui, que saem da atenção talvez primária e não conseguem depois ter notícia sobre o que aconteceu, né? Quero dizer aqui sobre a feirinha Sabores da Nossa Terra, que aconteceu então no último sábado, lá no bairro Bom Pastor, na Praça Nelson Pellegrino, uma parceria do Prato da Casa, junto com a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Quero deixar aqui meu abraço para o Gustavo, para todas as pessoas que trabalharam lá na organização. Foi um sucesso, foi um momento de confraternização, foi um momento de promoção do turismo gastronômico na nossa cidade de Divinópolis. E sabemos o quanto isso gera impacto positivo na vida das pessoas. Quantas pessoas carecem de momentos como este, convivência, de lazer, né? E ali a gente promove não só essa convivência, mas também promove o conhecimento aí das iguarias da nossa terra, promove o trabalho direto e indireto. Então, fica aqui a nossa palavra, né? Já é a segunda vez que acontece,
e se depender de nós, do nosso mandato, nós vamos incentivar para que mais ações dessa natureza possam acontecer, não só lá no bairro Bom Pastor, mas também em vários bairros da nossa cidade de Divinópolis. A gente sabe o tanto que o pessoal gosta. Foi movimentado o dia inteiro, desde as 10 horas da manhã até na parte da tarde, teve forró, foi um momento muito bacana. Então nós temos que trazer também aqui as coisas positivas que acontecem na nossa comunidade, que acontecem na nossa cidade de Divinópolis. Quero dizer aqui da segunda etapa da limpeza da rua Piauí, que aconteceu então ontem, uma solicitação nossa foi feita então lá de perto da Igreja Santo Expedito, até lá embaixo, no entrocamento com a rua Dom Pedro II, foi realizado ontem. Hoje fica aqui o nosso retorno, que foi feito da Piauí, na Dom Pedro II, entre Piauí e Paraná. Então foi feita toda essa limpeza dentro do cronograma, fica aqui o retorno para a população que nos solicitou essa demanda, né, e a gente fica satisfeito, né? A gente sabe que isso é um dever do executivo fazer, mas nós, a população se dirige a nós com essas demandas e nós procuramos levar, né, através das nossas indicações, dos nossos ofícios, para que a comunidade então seja atendida, né? Nós que somos a voz das pessoas aqui dentro desta casa. E também foi realizado no Centro Industrial a capina e a limpeza da rua Benedito Gonçalves, que também é uma demanda de algum tempo que chegou até nós e foi realizado então nessa última semana. E isso também valoriza aquela região, ajuda, né, ali uma região de empresas, de trabalhadores que todos os dias se dirigem àquela localidade, transporte coletivo. Então a gente sabe a importância de manter a cidade nossa pelo menos limpa. E a gente sabe que a nossa cidade é muito grande e às vezes não consegue chegar determinada atendimento, né, de manutenção urbana a tempo e a hora que as pessoas precisam. Mas nós estamos fazendo a nossa parte de correr atrás, de fazer as nossas indicações para que seja realizado, então, da maneira melhor possível a atender as pessoas, dando prioridade àquelas regiões que estão mais precisadas dessa manutenção urbana. Eu quero deixar aqui também um abraço lá para a Sandra do Belo Vale, para o João Paulo do Belo Vale, que nos recebeu com tanto carinho ontem lá na festa do Sagrado Coração de Jesus, daquela comunidade, não é? E foi a primeira vez que nós estivemos lá participando, né? Quero deixar aqui uma elogio ao conselho lá da comunidade, que tem trabalhado muito bem, né, pela reforma, ampliação da igreja, o término dela, uma igreja muito bonita, que vale a pena conhecer, e que eles estão em festa nesses últimos dias. Então quero deixar aqui a minha palavra de agradecimento à Sandra e ao João Paulo, né, e dizer que pode contar sempre conosco para aquilo que precisar, né, nos assuntos aí da comunidade, da igreja, nós estamos sempre à disposição. Como já foi dito aqui pelo vereador Anderson da Academia, presidente da Comissão de Justiça, né, na qual nós fazemos parte, a nossa comissão, junto com o vereador Neiburg, junto com o vereador Anderson, sempre tenta trabalhar, né, sempre trabalha dentro das quatro linhas, que é o essencial para que os projetos possam, de fato, acontecer, virem para plenário. Aqui ninguém trabalha em prol de si próprio e nós trabalhamos dentro da legalidade das coisas. Se há dúvida, dentro da comissão, nós fazemos o pedido de informação. Se há alguma inconstitucionalidade no projeto, nós notificamos os autores para que eles possam fazer as modificações necessárias. Então, nós jamais vamos trabalhar contra vereador algum dentro dessa casa. Mas, pelo contrário, nós vamos trabalhar para que os projetos venham dentro da maneira legal e correta para esse plenário, para que eles sejam votados, né, efetivamente aqui dentro dessa casa. Então, fica aqui a nossa palavra, que nós estamos trabalhando dentro da legalidade, amparados pelo procurador dessa casa, porque aqui ninguém toma iniciativa por si próprio. Nós todos somos amparados pelo regimento, pelo procurador, né, que faz com que a gente possa trabalhar com segurança aqui dentro desta casa, para que todos os vereadores sejam contemplados dentro dos seus projetos. Não só a Comissão de Justiça, mas também a Comissão de Administração, na qual José Braz faz parte, Hilton de Aguiar, Periquito Beleza faz parte. Nós queremos trabalhar da melhor maneira possível, porque aqui nós precisamos estar em unidade uns com os outros, ter um bom relacionamento, uma boa conversa para que a gente possa conseguir deliberar o máximo possível em favor da população de Divinópolis. E o que é certo, é certo. Por último, eu quero dizer aqui sobre a trezena de Santo Antônio, que nós vamos participar, né, se puder dar aqui um, focar aqui um pouquinho no convitinho, que nós recebemos lá das mãos do Rubinho, da paróquia aqui de Santo Antônio do Centro. Amanhã, dia 12 de junho, vamos participar lá da festa, não é? Às 19 horas, prestigiando essa comunidade que nós temos tanto carinho de fazer parte da história, sobretudo nos 100 anos da vinda dos franciscanos para a nossa cidade. É impossível falar da cidade de Divinópolis sem falar da presença dos franciscanos aqui na construção da nossa fé, da nossa cultura, da nossa religiosidade. Então nós estaremos lá prestigiando esta festa que se encerra no dia 13, no dia maior de Santo Antônio. E também lá na comunidade de Ermida, né, que está acontecendo essa bonita festa também, uma festa muito tradicional, com shows, barraquinhas, momento não só de fé, mas também de gastronomia, de lazer, de convivência, para que as pessoas possam participar. E fica aqui o nosso convite, então, dos próximos dias, dessas duas festas tão importantes para nós. E eu quero deixar também aqui minha palavra de gratidão aos vereadores, né, que me deram aqui os parabéns pela passagem do meu aniversário. É amanhã ainda, mas fica aqui já de antemão a nossa gratidão por todos vocês. E é sempre bom, eu sempre fui uma pessoa que gostei de fazer aniversário, que é sinal que a gente está vivendo, né? Então, fica aqui a minha gratidão. E tem bolo, né? Uai, tem que ter, não tem? E que vocês possam elevar a Deus, então, uma prece em meu favor, para que a gente possa seguir firme aí no nosso caminhar, fazendo bem para a cidade de Divinópolis, que é a missão que foi confiada a mim através do povo, não só a mim, mas a todos nós. Então, que Deus nos abençoe, Santo Antônio nos abençoe. Fica aqui a minha gratidão a Deus pela minha vida e pela minha família.
Obrigado, vereador Neiburg. Breno Júnior, parabéns pelo seu aniversário amanhã. Já quero parabenizar também a atrasada Ana Paula Quintino, né? Foi a nossa aniversariante do mês também. Parabéns, Ana Paula. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do novo vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas presentes aqui em plenário. Boa tarde, público que nos visita, né? Em especial, quero cumprimentar aqui a Luciana, né, viúva do nosso saudoso Maguinho, a Simone, irmã, e o Gustavo, que é o filho dele, que está aqui presente em plenário, que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre a história dele. Boa tarde você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara. Uma boa tarde especial a todas as pessoas que estão lá no Hospital São João de Deus, onde está a minha mãe, né, esperando uma vaga para ser internada pelo plano de saúde, viu, gente? Não tem vaga, não. Então, mãezinha, vai dar tudo certo. Senhor presidente, eu quero aqui falar também do Reginaldo. Reginaldo, estou contigo no hábito, tá? Eu acho assim que todo cidadão tem o direito de trabalhar, cara, e é igual você falou aí, né? Estou do seu lado, igual você me procurou lá no gabinete, eu falei com você assim, o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou te ajudar, o Reginaldo e todas aquelas pessoas que tiverem um documento e puderem trabalhar. Estou com você sim, porque isso aí é até desaforo. Isso é até desaforo. Então você, os donos de loja, os locutores, um abraço, sou Geraldo lá do bairro Porto Velho, sou Geraldo que faz um tratamento de câncer e é um locutor de porta de loja que sofre para ganhar aí uma mixaria danada e às vezes não pode exercer o seu trabalho. Estou com você sim, se Deus quiser, nós vamos achar um lado certo da coisa para vocês trabalhar. Vocês não podem ficar só tomando prejuízo, não. Então, pode ter certeza, Reginaldo, nós estamos juntos aí nessa luta aí. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer o Edinho lá da Censur. Graças a Deus, né, lá na a praça do bairro Lagoa Parque, pessoal que usa muito lá a praça, está sendo limpando ela lá. Se Deus quiser, daqui uns dias nós vamos direcionar uma emenda para lá, para revitalizar a praça do Lagoa Parque, né? Porque daqui a pouquinho vai aparecer um monte de gente, né, mostrando a limpeza, eu fiz, eu pedi. Então quero, Edinho,
Muitas vezes eles falam aqui que não tem que te agradecer. Tem que te agradecer sim, pelo trabalho que você faz aí nas limpezas aí da cidade. E principalmente essa equipe maravilhosa sua, esse bando de guerreiro fora do comum, que garra no chifre do boi e faz o serviço acontecer. Então, graças a Deus, não deu tempo da gente mostrar as fotos, não, mas a praça lá do Lagoa Parque, que está ficando bacana. Dentro desses agradecimentos, a gente não pode deixar de mandar um alô e um abraço para o Rodrigo, que está fazendo ali, ó, a travessia da Rua Chile para o bairro Maria Helena, ali onde é a passagem de pedestres. Ali estava difícil, uma senhora tropeçou ali na linha, caiu. Infelizmente, população de Novo, temos uma lei que nós votamos nessa casa, o prefeito sancionou, mas infelizmente, né, VLI e ANTT está lá com o documento de bar do braço, lá nós estamos na justiça, mas infelizmente não fez abertura daquela rua ainda. Então, a gente pediu o Rodrigo ali para dar uma manutenção ali, ó, naquela, para dar uma dignidade, pelo menos para pedestre, não está dando jeito nem para pedestre passar. Infelizmente, né, a VLI que infelizmente não cumpre nada, e para documento e tentar embargar igual o nosso projeto, que lá vai para 2 anos, e não pode ser executado, infelizmente, a NTT era para fiscalizar a VLI, mas é uma parceria, e infelizmente o nosso projeto, até hoje nada, da abertura da Rua Chile. Mas te agradecer muito, viu, Rodrigo, e também não deu tempo da gente colocar as fotos, mas ficou muito bacana, ficou assim, agora sim dá para o pessoal atravessar ali, tranquilo ali. É uma luta da gente, é pequenas coisas, mas para o bairro Maria Helena é muito importante. Aquela travessia ali é muito importante, nem que seja a pé, mas é muito importante. E o povo está atravessando ali a pé há mais de 40 anos, por falta de incentivo desse vereador, não é? Porque assim que nós assumimos aqui, nós somos atrás, juntamente com outros vereadores aqui, mas infelizmente depois da lei pronta, aprovada, sancionada, a velhinha entrou na justiça e não deixa a gente fazer a travessia lá. Fica mais uma vez aí, né, a nossa fala, o nosso repúdio, que infelizmente parece que é do quanto pior, melhor também essa empresa que, para Divinópolis, na minha humilde opinião, só deixa barulho nas madrugadas, o barulho e o transtorno no trânsito, quando está passando na travessia da Rua Formiga, nas travessias lá do bairro São José, do bairro Planalto e etc. Não adianta eu falar mais, né, o tanto de transtorno que essa, infelizmente, que eles dão aqui para Divinópolis, e a contrapartida é o barulho. Senhor presidente, agora ele não está aqui presente, mas eu quero comungar com as falas do vereador, né, o Lauro Capitão América. Muitas vezes, eu também denunciei aqui, nesta tribuna, essa questão de fiscalização dessa regulação de leitos. Porque não é a primeira vez que acontece isso. O Hospital de Arcos, da outra vez, eu mostrei aqui, exame, o coitado teve que fazer vaquinha para pagar exame, mais uma. Então eu peço encarecidamente aos deputados, aos nossos deputados estaduais, Eduardo, a nossa deputada Lohane e os demais que veio aqui só para buscar voto, para ajudar a gente nessa regulação, gente. Porque isso é culpa do Estado. Infelizmente, cadê a fiscalização nesses hospitais? Se eles estão cadastrados, eles têm que dar conta do paciente, gente. Né, levou o paciente. E tem mais, viu, presidente? Tem mais, eu tenho mais denúncia aqui de outros hospitais de Santa Casa aqui da nossa região que pega, aceita o paciente no SUS, faz, a hora que chega lá, não dá conta. Infelizmente, comum com a fala do nosso amigo vereador Capitão América, Lauro Capitão América, porque é um absurdo um negócio desse. O paciente já está lá na UPA há 7, 8, 10, 15 dias, e a hora que regula o cara, regula ele para um lugar que não dá conta do estado da pessoa. Então isso é inadmissível. Nós temos que tomar providência sim, correr atrás, nossos deputados têm que tomar providência sim, fazer não sei o quê, audiência pública, chamar eles na Assembleia lá, porque infelizmente a regulação do estado não funciona. Não funciona. É igual foi dito aqui, a UPA, unidade de pronto atendimento, ela recolhe, pega o paciente e ali ela cadastra, pede uma vaga. Quem distribui essa vaga é o Estado. Infelizmente, o Estado está sendo omisso nessa parte, ou está acontecendo isso. Está faltando uma fiscalização, porque se o hospital é cadastrado, ele tem que saber, ele tem que conter o paciente
Não é depois chegar lá, passar 2, 3 dias, não dar conta do paciente e pedir uma outra vaga. Aí é enxugar gelo. Então a gente deixa aqui o nosso apoio ao vereador e vamos para cima. Nós vamos para cima, nós não vamos deixar barato. Senhor presidente, agora para finalizar, eu quero pedir aos nossos caros colegas, né, que já pediu apoio a todos na votação do projeto 071 de minha autoria, que está em pauta, que vai denominar a Praça Esportiva do Bairro Dona Rosa com o nome do saudoso Magno Miguel de Moraes, nosso amigo e saudoso Maguinho, que é um parceiro que a gente perdeu. No momento da discussão do projeto, estarei fazendo a defesa, mas desde já gostaria da participação e do voto de todos os meus colegas aqui em plenário. Senhor presidente, o que eu tinha para hoje, muito obrigado pela exposição da palavra, mas vai rompendo.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do PRD, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, daí de casa, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, peço aqui, atenção aqui, para poder falar, vocês viram aqui o que o tribuno, o Reginaldo, com toda a sua humildade, né, colocando aqui para nós, aqui vereadores, que é representante da população, aqui a injustiça que está acontecendo aqui, vocês viram? Porque eu fiquei ali 10 minutos ali te ouvindo, Reginaldo, com toda sinceridade. Eu vou falar a verdade, cara, eu comprei sua dor, sabe? A injustiça, mais uma injustiça e mais uma prova de incompetência que essa gestão vem fazendo. O que você colocou aqui nessa tribuna, e para quem não teve a oportunidade de ouvir, aqui eu vou falar, é que você está pedindo nada mais, nada menos, a oportunidade de você fazer aquilo que você sempre fez a vida inteira, que é trabalhar. Você está pedindo a oportunidade de trabalhar e não está pedindo aqui, você não está pedindo 2 pesos e 1 medida. Você está pedindo 2 pesos e 2 medidas. Você questionou para nós aqui, e a sua colocação ela é muito plausível, e tem que ser levada em consideração, por que que eu, que estou aqui em Divinópolis a vida inteira, pago imposto, você levantou aqui um imposto de quase 8 mil reais que você paga por ano, que inclusive tem um que você pagar hoje, 2 mil, por que que eu, que estou aqui a vida inteira e pago imposto, não posso trabalhar? E essa carreta aí, ó, né, que a carreta Furacão, com toda humildade, gente, com todo respeito que eu tenho a quem trabalha na carreta Furacão, mas os caras vêm lá do Norte, do Nordeste, do Mato Grosso, não sei de onde que vem. Vem cá, né, é com aqueles meninos, aqueles bonecos, pulando, dando cambalhota de um lado pro outro, em plena Goiás, no 1º de junho, com um som ensurdecedor, eles vêm, ganham dinheiro, trabalham e vão embora, e eu que estou aqui, pagando rigorosamente o imposto, não estou conseguindo. Por quê? Então, o que eu venho pedir aqui, gente, para... Aqui tem 2, 4, 5 vereadores, tinha que ter 16, mas só tem 5. Eu pedi aqui para a gente poder comprar aqui o barulho do Reginaldo, sabe? Não deixar passar em vão, não. Porque o que eu podia fazer, Reginaldo, e eu fiz, é um projeto de lei para a gente corrigir essa covardia. Só que aí o próprio secretário do governo lá, secretário especial do governo, secretário puxa-saco especial, doutor Fernando, que é o que mais puxa-saco do prefeito, falou na sua cara o seguinte: o projeto é do Marra, e aí não vai votar. O projeto é do Flávio, e aí nós não vai colocar em votação, não é conveniente. Mesmo um projeto que é para beneficiar não só você, porque igual a você tem vários na mesma situação que você, e aí nós não vamos votar. Então eu acho, sabe, senhor presidente, tem que parar com essa covardia, parar com isso aí, que é essa patifaria. Eu acho que isso é um projeto para poder ajudar, não só o Reginaldo, mas toda a classe dele. E mais que isso, é um projeto da justiça. Porque eu não tenho nada contra a carreta Furacão, não. Nada. Mas o que eu quero falar é o seguinte: o mesmo direito que a carreta Furacão tem de trabalhar, o Reginaldo também tem. O pessoal que mexe com carro de som, para poder levar o pão de cada dia, tem também. E por que só eu que fiz o... Porque foi eu que fiz o projeto, não pode ajudar e fazer justiça aqui. Então é isso que eu peço ao senhor vereador. Eu já questionei esse projeto, por que não coloca ele em votação? Por que a gente não vota isso aí e faz justiça? Mas aqui, Reginaldo, é eu gritar dentro da piscina. Já gritou? Ninguém te escuta. Eu sou oposição. E aí a dificuldade está aí. Eu vou levar aqui o meu mandato até o final, assim, com justiça e tentando ser a voz da população, que é isso que eu tento fazer aqui. Viu? Você tem meu apoio, viu? É minha obrigação te apoiar. É minha obrigação apoiar a sua classe. Dando continuidade aqui, senhor presidente, queria mostrar aqui mais uma covardia, né? Já que a gente está falando em covardia aqui, eu quero falar do pedágio. aqui o governo do estado malvadão já anunciou aqui que vai ter reajuste no pedágio. Sabe, esse pedaço, essas maravilhas de estrada que nós andamos aí, ó, caminho aqui de Vinópolis para Belo Horizonte, que não tem buraco nenhum, é uma maravilha, tudo iluminado, tudo duplicado, nós vamos ter um reajuste, porque estão ganhando pouco, faturamento é pouco. E aí eu quero passar essa mensagem aí e falar de quem que é a culpa, viu gente? A culpa é do governador, o mentiroso, o que usou até o próprio pedágio para poder fazer campanha em 2020, e agora, aí... A foto do nossa maravilha. Isso aí é maior murro na cara da população mineira. Isso é maior tapa na cara da população de Vinópolis, que vai para Belo Horizonte talvez todos os dias e vai ter que pagar aqui a partir de semana que vem R$8,20. Sabe? Eu não estou vendo nenhum político falar disso e eu falo porque eu não tenho rabo preso nem com o governador mentiroso e nem com o pedágio, que eu não sei nem quem que é o dono. Porque uns falam que é político, outros falam que é o governador, outros falam que ele só tem participação. Eu não sei. Eu sei que o povo está sendo prejudicado mais uma vez. E aí, Flávio, o que você pode fazer? Hoje, eu como humilde vereador do interior de Minas Gerais, que fala até errado aqui, ó, vou entrar no Ministério Público, que é o que me cabe fazer, para tentar aqui acionar o nosso direito e falar, gente, Ministério Público, está errado. Tá covarde. Sabe por quê? As estradas que nós andamos aqui é uma porcaria. Não tem iluminação, não tem duplicação, não tem nada. Nem sinalização tem. E eles estão aumentando o pedágio para R$8,20. É covardia. É isso que eu vou fazer, gente. É isso que eu posso fazer. Eu não tenho nada, eu não tenho caneta. Eu não sou governador, eu não sou prefeito, eu não sou nada. Porque se o prefeito tivesse pulso, ele podia aqui unir com outros prefeitos da região aqui e talvez fazer uma manifestação junto com o governador para essa covardia não acontecer. Então eu quero anunciar aqui mais uma covardia que esse governo do estado vem fazendo junto com essa porcaria de pedágio, porque pedágio não serve para nada. A gente já paga IPVA caro, você vai comprar um carro financiado, você paga dois, e agora tem essa maravilha aí de pedágio, R$8,20 a partir de segunda-feira, um tapa na cara da população. E aqui eu vou falar para o Divinópolis, porque eu represento a população de Divinópolis. Então, é isso aí que tem para nós. E eu, como vereador, vou acionar o Ministério Público e pedir para ele socorro, que é isso que me cabe fazer também. Outra coisa que eu queria falar aqui, senhor presidente, é da saúde, sabe? A saúde nossa aqui em Divinópolis, diferente daquilo que o prefeito fala, ela está longe do ideal. E aqui eu queria aqui, pedir para a Sheila, que é a secretária, que assumiu aí no lugar do Alan, que era maravilhoso também, deixou essa saúde nossa do jeito que está, para a gente tomar uma atitude em relação à saúde. Eu estou aqui, ó, aqui com um pedido de cateterismo, urgente. O cara foi no posto de saúde, ele foi na unidade, o médico pediu ele os exames. Ele fez os exames, levou para o médico escreveu assim, que, ó, cateterismo urgente. Ou seja, você precisa operar e urgente. Está aqui, gente, está aqui o pedido. Aí ele foi lá na UPA, porque não tem outro lugar para ele ir, ele foi na UPA, porque o hospital não fica pronto, ele foi na UPA. Olha para vocês verem a história. Aí o pessoal da UPA pegou lá e falou assim, ó, não, aqui está tranquilo, é só você dar entrada no CAC. Aí eu vou perguntar para você, o CAC resolve o quê? O que que o CAC vai resolver? Ô, gente, o médico pediu os exames mostram que precisa de um cateterismo. E aí ele entra lá na UPA para fazer o cateterismo, que joga ele para o São João de Deus, que joga ele para Sete Lagoas, para Lagoa da Prata, para São Sebastião, para Santo Antônio, para onde que for, mas tem que fazer o cateterismo, precisa de fazer, porque o médico escreveu. E aí faz o cara fazer um cadastro no CAC, é para esperar para morrer. Ou seja, eu fui sincero, eu falei, você entrou para a fila da morte agora. É, porque lá no CAC agora é a fila da morte, porque lá no CAC eles não vão te operar, eles não vão colocar no seu um cateterismo. Então agora você está na fila da morte. Só que aqui, nós precisamos mudar isso aqui. Porque dinheiro tem, orçamento tem. E o que eu fico aqui cobrando o prefeito, gente, é prioridade. Prefeito, eu estou te pedindo aqui, ó, pelo amor de Deus, prioriza a saúde. Esquece calçamento, esquece obra, esquece praça, esquece tudo agora. É o momento de priorizar a saúde, coisa que você não fez nesses 3 anos e meio de mandato. Não dá mais, o povo está morrendo. Ele entrou para a fila da morte. E aí eu queria ver se fosse alguém da sua família. Sabe, porque aqui ninguém, não é da minha família, não. Aqui eu não estou preocupado com voto, com família, com nada, não. Mas aqui é questão de representatividade. Eu estou representando esse cara aqui pensando se fosse eu, se fosse meu filho, se fosse meu pai, se fosse minha mãe. Então tem que ter prioridade na saúde. E é isso que eu venho falando aqui, senhor presidente, desde o começo do nosso mandato, mas ninguém me escuta.
Eu estou cansado de falar saúde, não adianta ter carro, orçamento, não adianta ter praça pintada, não adianta pintar o posto, se não tem uma saúde que resolve na sua efetividade, com planejamento. Isso aqui não é planejamento, não. Você vai me desculpar. Se o médico falou com ele, você precisa fazer um cateterismo urgente, que é uma cirurgia, e aí você manda ele para a fila do CAC, é brincadeira. Eu não estou entendendo mais essa gestão, não. E alguém aí que fica contra eu, porque o Azevedo tem fã-clube. E aí o fã-clube do Azevedo que vai para a minha rede social. Gente, imagina se fosse um pai seu. Não, meu pai foi para... Meu pai, o médico, mandou ele fazer uma cirurgia, e aí foi lá e mandou eu para a fila do CAC. Mas o prefeito está certo, tem que ir para a fila. Pelo amor de Deus, gente. Aqui a gente tem que ter política de estimação, não. O próprio Feitinho fala isso. A gente tem que ter coerência. Saúde é questão de prioridade. Não adianta a gente ter tudo se a gente não tem saúde. E é isso que eu venho cobrando aqui. Gente, vamos mudar o jeito de trabalhar. Está errado. Não tem que ir para CAC. Tem que fazer a cirurgia. Que não tem... Flávio, não tem vaga. Tem o dinheiro, mas não tem vaga. Se tem o dinheiro, compra leito. Eu já falei isso aqui, ó. Chega lá no São João de Deus, no Santa Mônica, no Santa Luz, fala assim, ó. Estou precisando de 20 leitos. Quanto que é? É 800 mil. 1 milhão. Dois, saúde não tem preço, não é assim? Todo mundo fala. Então nós vamos comprar. O município vai comprar. Porque nós temos um prefeito da base do governador. Nós temos um senador, que é irmão do prefeito. Nós temos um deputado, que é irmão do prefeito. Nós temos um deputado federal, que é puxa-saco dos Azevedo. Então nós temos tudo. Então o que falta? Prioridade. É prioridade. A saúde tem que ser prioridade. E é isso que eu estou prezando e pedindo aqui, senhor presidente. Eu, todo pronunciamento meu, toda fala minha, eu venho batendo na tecla da saúde. E ninguém me ouve. Não tem planejamento e não tem força de vontade política para resolver essa questão da saúde. E, senhor presidente, queria falar aqui também da DiviFest, que é um evento que a prefeitura está fazendo. Até que enfim, a prefeitura vem promovendo alguma coisa. Legal. Dia 15 de junho, sábado agora, a partir das 16 horas, tá aí, Dorel, mostrando aí, lá na Praça do Santuário, vai ser o David Keelan, um grande show evangélico que a prefeitura vem fazendo, a gente está apoiando, eu fico muito feliz antes da gente apoiar esse evento, que é um evento que precisa mesmo, a gente sabe, eu acabei de falar, a saúde é extremamente importante, tem que priorizar a saúde, mas a gente sabe dos grandes eventos, principalmente um evento que vai movimentar aí a cultura, vai movimentar ali a praça de alimentação, trazer muita gente para Divinópolis, o comércio, a rede hoteleira. Então a gente fica muito feliz de poder apoiar e convidar todo mundo, convidar o Divinopolitano que venha participar com a gente, das outras cidades também, desse grande show do David Keelan aqui na cidade de Divinópolis, no sábado, a partir das 15 horas, lá na Praça do Santuário. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Convido o primeiro secretário Zé Brás para assumir a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna.
Dando continuidade aos trabalhos nessa tarde de hoje, próximo vereador a fazer uso da palavra e presidente dessa casa, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, público de casa, público presente, vereadora, boa tarde. Senhor presidente, no exercício de 2023, eu destinei para o CISI R$300 mil para a compra de exames com especialidade. E quando a gente foi ver a fila da neuropediatria, tem 2.800 pessoas, 2.800 crianças com necessidade na fila de espera. 2.800 pessoas aguardando o acompanhamento, a consulta com o neuropediatra. Então, após uma reunião com a Sheila Salvino, com a Cristiane, com o prefeito, a gente decidiu que esses R$300 mil que esse vereador destinou de emenda impositiva no exercício de 2023 para ser pago, para ser gasto no exercício de 2024, será gasto na neuropediatria. Com esses R$300 mil, essas mães que estão aí desesperadas, na fila do SUS, na fila de espera,
esperando essa consulta com a neuropediatria, foi resolvido. Após a reunião hoje, uma reunião saudável, uma reunião muito boa, produtiva, com a secretária de saúde, secretária competente, com a Cristiane, muito competente, então já ficou decidido que esses 300 mil reais de emenda impositiva desse vereador do exercício de 2023 para o exercício de 2024 será gasto na neuropediatria. Só se o município não conseguir comprar esses exames. Mas já ficou decidido que os 300 mil reais nós vamos zerar a fila da neuropediatria. Sabemos da importância, sabemos da necessidade. A neuropediatria está calopsada. É de grande importância. Então, é só para comunicar à população, essas mães que estão aí esperando a consulta, que o neuropediatria, que a reunião de hoje ficou decidido que esses 300 mil reais é para zerar a fila da neuropediatria no município. Especialidade essa muito difícil, não encontra, não temos tanto profissional, mas agora o município está com 300 mil reais para aí zerar essa fila da neuropediatria. Senhor presidente, uma outra coisa hoje, também saiu até agora aqui, né, que a Caixa liberou mais uma obra solicitada desse vereador de R$1 milhão. A Caixa deu ok. Só depende agora o Ministério repassar para o cofre da Prefeitura, para a Caixa, né, esse recurso, onde vai ser feita ali uma melhoria na Antônio Fonseca Filho. A Antônio Fonseca Filho está intransitável, será feita uma drenagem e uma pavimentação ao lado do CSU, principalmente aquela rotatória ali, que é a rotatória da morte, aonde vamos estar ali consertando ali, melhorando a Antônio Fonseca Filho. A Caixa deu ok, está ok na Caixa, prontinho, agora só depende do Ministério, está repassando esse dinheiro na Caixa para que a Prefeitura possa estar dando a ordem de serviço. Mais um problema resolvido. É uma emenda, é um recurso do deputado Domingos Sávio. Deputado esse que não mede esforço para estar ajudando Divinópolis. Vamos estar fazendo aí 3 pontos críticos de calçamento no córrego do Paiol. Emenda também parlamentar do Domingos Sávio. É um deputado sempre atuante, está ajudando. Eu quero agradecer ao Domingos Sávio pela parceria, pelo apoio. Você pode contar aqui com esse vereador sempre. E outra obra, senhor presidente, que está até atrasada, era para ter começado há 10 dias atrás, hoje eu conversando com o Júnior, hoje também, conversando com o Paulo, secretário de obras, eles notificaram a empresa que vai estar fazendo o recapeamento da Avenida Brigadeiro Cabral, que vai iniciar no trevo do aeroporto até na Gabriel Passos, naquele semáforo ali no bairro Interlagos, perto da Gerdau. É outra em grande emenda do deputado estadual Eduardo Azevedo, que no seu primeiro mandato já destinou para o município uma reivindicação desse vereador de R$1.820.000, para estar trabalhando, dando dignidade à população da região sudeste, principalmente agora, que vamos ter aí um aeroporto funcional, temos que ter ali um acesso, uma mobilidade. Além desse recapeamento, desse asfalto, será feita ali 8 drenagens, que é de grande importância, precisa ser feito. Então, já era para ter iniciado, a empresa atrasou, mas já foi notificado. Eu espero aí que no máximo uns 10 dias aí possa estar começando essas drenagens na Brigadeiro Cabral, que são drenagens resolutivas. Não são paliativas, são resolutivas. Então, Eduardo Azevedo, muito obrigado pelo seu empenho, pelo seu carinho, com compromisso com Divinópolis, pode contar com a gente está aqui à disposição. E outra grande obra, hein, senhor presidente, que deve começar agora, semana que vem também, já está atrasado também já, foi dada a ordem de serviço, era para ser dia 1º, passou para dia 11, agora é dia 14, que é o asfaltamento na rua Dona Maria das Dores e João Severino de Azevedo. É outra grande obra, é outra obra de mobilidade urbana esperado por essa região há muitos e muitos anos. que vai melhorar o fluxo da região sudoeste com a região sudeste. Será feito também, na divisa da Dona Maria das Dores com João Severino, duas drenagens também, drenagens resolutivas. Então são obras de grande importância, que a gente está aqui na expectativa, precisamos entregar à população, que são obras de mobilidade urbana, que precisa melhorar o fluxo e melhorar muito a região sudeste. Esse recurso é 1.860.000 do nosso querido senador Cleitinho Azevedo, que também não mede esforço em estar ajudando a população de Divinópolis. Então, Cleitinho, também quero te agradecer pelo compromisso com Divinópolis, pelo compromisso com esse vereador, em estar atendendo a reivindicação desse vereador. Como sempre, pode contar comigo. Senhor presidente, eu contei por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Agradeço ao nobre vereador Israel da Farmácia por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador dos Republicanos, Wesley Jarbas.
Uma boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos acompanham em casa, povos presentes nessa tarde de hoje. Senhor presidente, queria também um minuto de silêncio, senhor presidente, por Maria de Fátima Silva Martins, falecida à noite de ontem, esposa do sacristão da comunidade de São Geraldo, paróquia Santo Antônio e São Geraldo. Senhor presidente, não poderia também de falar aqui a fala muito pertinente nessa casa da nossa amiga, nossa parceira Ana Paula do Quintino, que falou uma data tão importante e mais um aumento do pedágio, né, Ana Paula? Logo no Dia dos Namorados. O que a gente vai fazer com esse desgoverno? É um absurdo, né? E vida que segue, senhor presidente, agora também queria aqui que o Dorel colocasse para nós imagens lá da Praça do Belvedere, hoje novamente com o nosso prefeito Gleides, outra praça, um complexo esportivo, assim como a Ana também, lá no Quintino, tem feito história naquela região, uma região abandonada, só mato. Aquele campo eu conheço, te parabenizo, Ana, aproveitando essa oportunidade. E a gente tem falado, né? Os pré-candidatos, uns aventureiros aí, né, periquito? Tem usado as redes sociais aí, tentando aparecer em cima de solicitações de vereadores. A Ana é perseguida, periquito é perseguido, nós somos perseguidos. O Anzo, o Ney, todo mundo. Então, assim, um absurdo. Mas, diante dos olhos de Deus, nada falha nesse mundo, né? Como se diz, as mãos vazias deles e a língua fiada, sempre tentando aí nos confrontar, nos grupos, tentando nos atacar, mas a sabedoria de Salomão, a gente tem que ter a todo momento, né, sempre ouvir e deletar, não dá sentido não. É o que acontece na maioria dos grupos aí. Quero mandar um abraço pro Diego, lá do grupo de Novos Sem Questão, grande Diego, que tem aí, fez um trabalho bacana no grupo aí, falando, dando de César que é de César, né, assim como os recursos que a Ana destinou para toda a região do Quintino, outras regiões também, tem parabenizado o trabalho dela, e eu que estou para parabenizar também, e falo do Periquito Beleza, grande parceiro do Republicano, conseguiu um grande ganho lá da Rodovia dos Batistas, mas eu vou deixar para o final, Periquito, que eu tenho a imagem aqui. Senhor presidente Dorel, novamente, lá na Praça do Belvedere, hoje pela manhã, cobramos do deputado Eduardo Azevedo que agilizasse junto aí o recurso da emenda para fazer todo um complexo esportivo, vai ter quadro de areia. Essa área também vai ter aí também academia ao ar livre para toda a população, comunidade de Bela Vista, Belvedere, Realengo, todos os bairros adjacentes aí, esse ganho grande que vai receber toda essa comunidade e também o campo ali do Belvedere, campo famoso, comecinho da minha caminhada aqui, estive com o Neiburg lá, onde era mato também, vestiário sendo feito as melhorias, toda a estrutura ali para receber todos os esportistas lá, mandar um abraço para o Sula e para o Bruno também, lá do Belvedere. Então, senhor presidente, não poderia, né, já postamos na nossa rede social agora há pouco, sobre essa melhoria lá no Belvedere, né, graças à emenda do deputado Eduardo Azevedo. Não só aí, como também no Realengo, onde a gente também mandou uma emenda de R$130.000, né, para fazer toda a melhoria naquele trecho próximo à igreja Nossa Senhora da Piedade. Passando adiante, senhor presidente, onde cobramos uma limpeza na Avenida Amazonas, Dorel, por favor, onde o Márcio, da MMVX, tem me ligado, tem me cobrado, grande Márcio, parceiro ali da Rua Sergipe, que tem falado que essa gestão tem feito a diferença. Nós, vereadores, hoje, a gente é muito cobrado, o prefeito tem sempre nos atendido aí, não poderia agradecer o Rodrigo, Hoje foi feita toda a limpeza no Amazonas ali, entre ali, próximo à escola ali, Alinsuque, né, na rua Ceará e a rua Anitta Caribaldi. Local onde estava puro descarte de lixo, entulhos, tudo ali, era colocado naquele local. E hoje pela manhã, solicitação desse vereador, ele me cobrou na sexta-feira e hoje, terça-feira, já foi solucionado. Passando adiante, senhor presidente, quero falar de outra emenda que conseguimos também aí para a escola José Carlos Pereira. Tem a imagem da diretora aí, quero agradecer, né, a Beatriz, a Miss Lene, todo o pessoal aí que tem nos acolhido, tem solucionado nós aí, através de recursos de emenda, que é o dinheiro do povo, voltando para o povo, onde conseguimos aí, através do recurso aí, a troca do todo, a pintura interna e externa de toda a escola, a troca dos pisos também, melhorar e dar qualidade de vida para todas as crianças, né, que estudam nessa escola. Mas o meu carinho, quero falar da Miss Lene e também a Beatriz, que confiou, porque o vereador é muito cobrado, o nosso recurso de emenda impositiva não é o suficiente. O deputado Eduardo também, sempre ser nosso parceiro, e ouvindo e atendendo aí a necessidade dessa escola. Não só aí também, como hoje pela manhã, na escola Hermínio Corguzinho, cobramos também, tanto o deputado como a nossa emenda também, a reforma do telhado daquela escola. Tem uma imagem, Dorel, não me lembro se eu coloquei, se não tiver, não tem essa imagem, é outra imagem, mas cobramos que fosse feita a reforma desse telhado, compra de materiais permanentes também, pela qual aí foi atendido, e mandar um abraço para a Magna, que é a diretora, e também para a Rosa. Outra escola, não deu tempo de eu colocar também aqui, senhor presidente, da escola CEMEI Vicente Amador. Daniela, grande parceira, que tem cobrado nós lá da comunidade de São Francisco, tinha que a gente mandasse recursos para aquela escola, onde só tinha sequer um computador, e agora, com aquisições e desse recurso para 3 computadores, e toda a escola vai ser trocado o piso com a emenda desse vereador. Essa escola também, que precisava muito, mandar um abraço para a Jordana, grande parceira, que tem um filho que estuda lá, e falou, Wesley, a escola tantos anos tem um computador e um descaso muito grande. E você que é dessa região, eu falei para ela, eu sou de toda a cidade, sou de toda a região, mas eu tenho um olhar pela educação, como Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal e Educação, junto com o vereador Ney e também com o Anso, estive nessa escola, onde o próprio Anso também mandou recurso também para essa escola. É um pouco de recurso para cada escola, que são 52 escolas municipais, a gente tem tentado aí atender a necessidade dessa escola. E por último, senhor presidente, a imagem lá da rodovia dos Batistas, Rui também acessa a Rio de Janeiro aí para essa grande obra aí, graças ao Periquito Beleza, que faz um brilhante trabalho. E ontem até eu fiquei chateado para você, Periquito. Infelizmente aparecem os aproveitadores aí, infelizmente, na época da eleição se aproximou e eles aparecem aí em cima de um trabalho do vereador que fez indicação, fez ofício, cobrou do senador Cleitinho essa grande vitória aí. Assim acontece comigo na minha região também, que eu falo, gente, a verdade demora, mas ela aparece. Então eu te parabenizo, vereador. Continua firme sim, que é assim mesmo. A árvore que dá bons frutos é apedrejada. São essas minhas palavras na tarde de hoje. Paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Passando para a segunda parte, trabalhos.
Questão de ordem, senhor presidente.
Usando o artigo 72, inciso 8º, retiro da ordem do dia o projeto de lei CM077 de 2024. Questão de ordem, vereador Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, eu te peço, senhor presidente, a inversão da pauta do projeto 071 em respeito aos familiares que estão aqui presentes desde quase o início da nossa reunião. Só fazer a inversão da pauta, por gentileza.
Artigo 211, parágrafo, inciso 5º. Uma votação simbólica para a inversão do projeto CM071 de 2024. Vereadores favoráveis à inversão, conforme o artigo, continuam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovado a inversão do projeto CM071 de 2024. Solicito o secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 71 de 2024. Denomina Magno Miguel de Moraes o complexo esportivo localizado no bairro Dona Rosa, neste município. Autoria, vereador Neiburger. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 253 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 254 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 071 de 2024. Denomina Magno Miguel de Moraes ao complexo esportivo localizado no bairro Dona Rosa, neste município. Autoria, vereador Neiburg. Coro para votação, maioria simples. Em discussão,
palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Neiburg.
Caro presidente e colegas vereadores, mais uma vez tenho o prazer de eternizar o nome de uma pessoa em um espaço público. Esses projetos de denominação, para mim, têm a mesma importância de qualquer outro tipo de projeto, pois reconhece o trabalho de quem foi prestado por aquelas pessoas, seja na comunidade ou na cidade em um todo. E para a família é um presente, pois a saudade deixada pelo ente querido pode se amenizar por esta homenagem. Por isso, tenho sempre um imenso prazer em apresentar e também votar todos os projetos de denominação que vêm a plenário. E hoje, quero falar um pouco da pessoa que será homenageada nesta tarde. Em 1969, nasce um garoto chamado Magno Miguel de Moraes, vulgo Maguinho, filho de Juvenil Miguel de Moraes e Irene Marques de Moraes, vindo de família simples e humilde, que desde cedo aprendeu o valor do trabalho duro e a responsabilidade de seus atos. Sempre foi uma criança feliz e divertida, porém de poucas palavras, onde a timidez falava mais alto. Um garoto pobre, porém de sonhos gigantes. Desde cedo trabalhava para ajudar seus pais. Porém, foi na adolescência que fez um curso técnico de tornearia mecânica e se especializou em que trabalharia por muito tempo. Em 1993, casou-se com Luciana das Graças Gabriel de Moraes, onde, do fruto desse amor, tiveram os filhos Brenda Stefani de Moraes e Gustavo Henrique de Moraes. Sempre gostou de esporte, tanto que foi dono e técnico de dois times de futebol dos bairros que morou, o famoso União Dona Rosa e União Santa Rosa, onde fez diversas amizades, ganhou e perdeu títulos, mas sempre esteve à frente e buscou o melhor para aquilo que amava. Mesmo depois de se aposentar nos campos, ele sempre gostou de acompanhar seu time de coração, o Cruzeiro, e não perdia um jogo sequer, sempre alegrando com as conquistas e sofrimento com as derrotas, porém nunca desistiu dos títulos. Magno foi um pai de família e um marido exemplar, sempre presente para seus filhos e esposa, fazendo o possível e o impossível para entregar o melhor para sua família. Um pai divertido que, mesmo aparentando ser sério demais, era engraçado e divertido. Faleceu no ano de 2021, aos 52 anos de idade, deixando muitas saudades nos familiares e amigos, pois sempre foi um homem de Deus, que sempre honrou a família que Deus lhe deu. Senhor presidente, caros colegas, ali está a família dele, né? A esposa, a irmã, o filho. O Maguinho, conhecido nosso lá da região sudeste, montava vários campeonatos, né? Vários campeonatos. É um cara assim, um cara que é até difícil da gente falar, tanta humildade que ele era, muito simples, muito calado, mas muito sério, né? Então hoje eu conversei com a família, eu me sinto homenageado em homenagear ele e eternizar o nome dele naquele complexo lá que fica a dois quarteirões da casa dele. Então eu quero já de antemão, né?
agradecer à família por estar aqui presente e me dar essa honra de homenagear o saudoso Maguinho e peço aos meus nobres pares o voto favorável.
Em discussão. Em votação. Votação nominal, vereador Hilton de Aguiar.
Sim, senhor presidente.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 71 de 2024. Denomina Magno Miguel de Moraes, o complexo esportivo localizado no bairro Dona Rosa, neste município. A autoria, vereador Neiburg.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, vereador autor Neiburg.
Quero agradecer mais uma vez aos meus pares, né, pela confiança e pelo voto, e mais uma vez agradecer à família, que agora sim está eternizado o nome do nosso saudoso e querido Maguinho naquele complexo. E se Deus quiser, domingo, dia 16, né, nós vamos fazer a inauguração, eu conto com a família todos lá. Muito obrigado, meus pares, pelo voto.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, o próximo projeto tem uma mensagem. Mensagem modificativa substitutiva ao projeto ofício de número 36 de 2024. O primeiro projeto é do Legislativo. Projeto substitutivo 1 ao PLCM de número 31 de 2023. Dispõe sobre a obrigatoriedade de socorrer animais atropelados no âmbito do município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 173 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 174 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
Em discussão, o substitutivo 1 ao projeto de lei CM 031 de 2023. Dispõe sobre a obrigatoriedade de prestar socorro aos animais atropelados no município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra, em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu, desde quando assumi como vereador, assumi também a responsabilidade de estar à frente da Comissão de Proteção Animal. E eu lembro muito bem, senhor presidente, quando o ex-presidente ainda, vereador Eduardo Printe Júnior, foi nomear membros para a comissão, eu disse a ele o seguinte: presidente, eu quero a Comissão de Proteção Animal. E aí ele até brincou e falou assim: ah, mas justo essa? Ninguém nunca quis ser fazer parte dessa comissão, ninguém nunca quis ser presidente. Eu falei, é essa que eu quero por tentar ser a voz dos animais aqui no município de Divinópolis, e é isso que eu venho tentando ser. E aí não adianta a gente trazer emendas importantes, como eu trouxe, para a gente construir a UPA PET, o prefeito não quer fazer. Não adianta a gente fazer evento de castração, como a gente fez lá no Parque Exposição, trazer o castramóvel, hoje é uma realidade, está castrando vários animais aí da nossa cidade, sendo que o que mais tem no meu telefone, na minha rede social, através do meu WhatsApp também, e ligações, é pedido de socorro, dizendo, olha Flávio, cachorro aqui no 1º de junho foi atropelado, o cara saiu vazado, olha Flávio, o cachorro aqui foi atropelado, o gato foi atropelado, e o carro saiu e ninguém viu quem que é. Olha Flávio, eu peguei aqui a placa, mas como é que faz para a gente achar o cara agora? Tem que ir na delegacia, é uma mão de obra danada. E agora, com esse projeto que eu trouxe aqui para a apreciação dos senhores vereadores, a gente coloca na obrigatoriedade do condutor, aquele que estiver dirigindo, pode ser carro, caminhão, a própria moto, o que for, atropelou um animal de estimação, ele tem por obrigatoriedade prestar o socorro. A gente sabe que chama acidente, a gente sabe que acidentes acontecem, mas agora não vai haver mais a negligência. Né? E é isso que a gente vai acabar, com a covardia. Então, quem teve aí a irresponsabilidade ou o acidente de atropelar, né, vai ter que prestar o socorro na sua obrigatoriedade de entrar nesse projeto, que já é, senhor presidente, realidade em vários outros municípios. Né? Várias outras cidades já trabalham assim, já tem isso como lei municipal, e a gente traz essa realidade para Divinópolis. Mais um projeto que eu fico muito feliz de trazer. Eu tenho conversado, né, com os vereadores, sei da sensibilidade que cada um tem com a causa animal, né, e sei da importância desse projeto, por sentir na pele a dificuldade que é das pessoas prestar o socorro aos animais que eles mesmos atropelam por acidente, mas acontece, e agora a gente coloca como obrigatoriedade. Portanto, senhor presidente, venho aqui humildemente pedir a todos os senhores vereadores que a gente possa votar favorável a esse projeto. Quem ganha com isso aí é a causa animal, e a gente traz também justiça. Atropelou, mesmo que seja por acidente, tem que arcar com a responsabilidade. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão.
Palavra.
Palavra a vereadora Ana Paula do Quintino.
Vereador Flávio, vamos supor que eu estou no 1º de junho, sem querer o cachorro passa e eu atropelo ele. Eu sou obrigado a fazer o resgate dele. Vou levar ele para onde? Gostaria que o senhor me respondesse. Se a responsabilidade para cuidar do cachorro passa a ser minha, como autora do atropelamento do animal, ou se existe algum lugar no município a qual a gente possa, aliás, a gente possa não, a pessoa que atropelou levar o animal, por favor.
Muito bem colocada, Ana. A senhora até como líder do governo, né, representa aqui o prefeito, aqui nessa casa, pode até me ajudar nessa cobrança, porque o certo seria levar para uma UPA veterinária. Inclusive trouxe um recurso para isso, uma emenda do vereador, do deputado federal Newton Júnior, 450 mil, ao qual ainda o prefeito não quis fazer. Né? Ele falou que não vai fazer, não vai dar prioridade para isso. Mas é onde a gente coloca a responsabilidade para cima do condutor, do motorista, de quem foi. Né? Hoje a gente tem um centro de zoonose, que lá é precária, condições bem precárias, que é o próprio Crevisa, né? Que talvez ali os atendimentos imediatos, se for ali durante o período da prefeitura, que tem médico veterinário para isso, mas se for uma lesão de grande amplitude, talvez caso cirúrgico, tem que levar aí para clínicas particulares, mas fica a responsabilidade de quem atropelar. A gente tem que lembrar, gente, quando a gente fala de animais aqui, a gente não fala de coisa. Ah, eu atropelei lá o animal e agora a responsabilidade é minha? Quando você atropela lá um ser humano, a gente tem uma responsabilidade, o certo não é prestar o socorro, não é chamar o SAMU, não é isso. A gente vai tratar o animal como a gente trata também, com o mesmo carinho que a gente trata aí também o ser humano, a gente vai tratar os animais. Lembrando que é uma lei que já funciona em vários outros municípios. A gente vem adequar ela no município de Divinópolis, e para onde que a gente ter também mais regulamentação, no sentido que tem gente, eu sei que é por acidente, mas tem gente que faz por querer. Talvez chuta o cachorro, passando de moto, chuta o cachorro, ou talvez joga o carro em cima do cachorro. Então, é com esse intuito que a gente apresenta essa lei.
É em discussão. É em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos a favor o substitutivo 1 ao PL 031 de 2023, que expõe sobre a obrigatoriedade de socorrer animais atropelados no âmbito do município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, vereadora Ana Paula do Quintino.
Vereador Flávio, eu fiz a pergunta pelo seguinte. Justificativo de voto. Eu queria justificar o meu voto sim, mas eu queria tocar nesse assunto só um pouquinho a mais. Quando a gente pega uma responsabilidade para si, no caso do condutor que fez o atropelamento, né? E tem aquele condutor também que ele é irresponsável, ele atropela as pessoas e dá linha. Porque ele foi embora? Porque ele é omisso, ele tem algum problema, ou ele não tem carteira, ou ele está embriagado. A mesma coisa pode ser com os animais. A gente torce para que esse projeto do senhor dê certo, porque hoje, se a gente andar pela cidade, a quantidade de cães que a gente vê abandonado é assim, é gritante. Antigamente, a gente via, como agora mudou a nomenclatura, a gente antigamente via muitos caramelos. Hoje, a gente vê cachorros de raça, que são soltos à noite. Então, eu penso da seguinte forma: quem não tem espaço em casa, que não crie cachorros e que não crie gatos.
Justificativa de voto, senhor presidente?
Justificativa de voto, vereador autor. Flávio Mar.
Votei favorável, como fiz aqui a defesa do projeto, por entender que é mais um ganho para a causa animal. Hoje a gente vem criando, a gente vem deixando, na verdade, essa causa animal cada vez mais forte, cada vez mais potencializada. E sendo realmente a voz daqueles que não falam, colocações importantes, quando você fala aí de vários, diversos, centenas, milhares de animais abandonados na nossa cidade, né, a gente já fez aqui projetos de conscientização, campanhas de conscientização, e também trouxe recursos para, inclusive, fazer a casa de abrigo, mas o prefeito também não quer fazer. Isso mostra que a causa animal não é prioridade do atual governo, não é prioridade da atual gestão. Obrigado, gente.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Mensagem, o próximo projeto, senhor presidente, tem uma mensagem. Mensagem modificativa substitutiva de projeto ofício de número 36 de 2024. Mensagem modificativa ofício EM de número 36 de 2024 ao projeto de lei EM 114 de 2023, que atribui zoneamento de uso e ocupação de solo à área que menciona. Autoria: Executivo Municipal. Quero para votação, maioria simples. Parecer de número 14 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 315 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Humanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei, a mensagem modificativa ao projeto de lei EM 114 de 2023. Em discussão, a emenda modificativa.
Palavra como líder do governo.
Palavra a vereadora Ana Paula Quintino.
vereadores, as mensagens são apenas correções. Uma vez, como sabido, a lei que cuidava do uso e ocupação do solo ao tempo da representação deste projeto era a Lei 2418 de 1988, que foi revogada para a lei, passando a ser a Lei 9.330 de 2021, que passou a dispor do uso e ocupação do solo no território do município de Divinópolis.
Em votação, a emenda modificativa 036 de 2024 ao projeto de lei CM-EM 114 de 2023. Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 9 votos a favor a mensagem modificativa número 36 de 2024 ao projeto de lei EM 114 de 2023. Solicito do secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal, de número 114, 2023, atribui zoneamento de uso e ocupação de solo à área que menciona, em conformidade com a lei de número 2.418, de 1988, fica classificado como ZC2, Zona Comercial 2, o lote 280, quadra 51, Zona 4, localizado no bairro Jardim Brasília, nos termos da lei de número 2.418, de 1988, que dispõe sobre uso e ocupação de solo no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 212 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 303 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM 114 de 2023. Atribuição de zoneamento. Atribui zoneamento de uso e ocupação de solo à área que menciona, em conformidade com a lei. Autoria, Executivo Municipal. Coro para a votação. Maioria simples. Só uma correção. Não é mudando o zoneamento, é atribuindo zoneamento. Atribuição. É em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, respeito o voto de todo mundo aqui, mas devido aí aos últimos acontecimentos, não me sinto à vontade para votar atribuição, mudança, nenhum tipo de... Falou zoneamento comigo, é não. Então é não.
Vereador Lido Governo.
Tanto o PL 116 como o 114 trata-se de atribuição, ou seja, no local não há zoneamento, não é uma mudança. Eu fui nos dois locais e eu estou tranquila para fazer a votação. Espero que os nobres colegas tenham lido o projeto, já que não é uma mudança. São locais que não têm. Eu peço, aquele que se sentir seguro, o voto sim aos dois, tanto ao 114 como ao 116. Obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadores, a dúvida sempre há, né? Mas agora, voto confiante, depois da fala da nova vereadora e líder do governo, Ana Paula. Eu sei o tanto que ela luta, eu sei o tanto que ela foi no local e ela tem confiança sobre o que a gente vai votar nessa casa e eu terá meu voto favorável.
Em votação.
enfim.
Votação nominal, vereador Roger Viegas.
Sim.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 9 votos a favor e 1 contra. O projeto de lei ordinário executivo municipal, número 114 de 2023, que atribui zoneamento de uso e ocupação de solo à área que menciona, em conformidade com a lei, fica classificado como ZC2, Zona Comercial 2, o lote 280, quadra 51, zona 04, localizado no bairro Jardim Primavera, nos termos da lei que expõe sobre o uso e ocupação de solo no município de Divinópolis, na outras providências. Solicito ao secretário do próximo projeto.
Senhor presidente, o próximo projeto existe uma mensagem modificativa. Mensagem modificativa ofício AM de número 37/2024 ao projeto de lei EM 116/2023, que atribui zoneamento de uso e ocupação de solo à área que menciona. Autoria, Executivo Municipal, corpo para votação, maioria simples. Parecer de número 310/2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 311/2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Senhor secretário, por favor, mencione a lei, se é 9.330.
Não entendi.
A lei é a nova lei de ocupação de solo. Está se adequando. É em discussão a mensagem modificativa 037/2024 ao projeto de lei EM 116/2023. É em discussão?
Palavra.
Palavra, vereador Lido Verano Paulo Quintino.
Senhores vereadores, a minha fala é a mesma. É o mesmo, um projeto igual, exatamente igual. Quer que eu fale sobre a mensagem modificativa? É a mesma.
Em votação, a mensagem modificativa, número 37, de 2024. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 9 votos a favor e 1 contra a mensagem modificativa substitutiva ao projeto de número 37 de 2024 ao projeto de lei 116 de 2023. Solicito do secretário de do projeto.
Só anteriormente, senhor presidente, respondendo a pergunta de vossa excelência, a lei de número 2418 de 1988 foi revogada pela lei 9.330 de 2021. Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 116 de 2023 atribui zoneamento de uso e ocupação de solo à área que menciona em conformidade com a lei de número 2.418 de 88, fica classificado como ZR1, Zona Residencial 1, os lotes 36, 48, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 168, todos na mesma quadra de número 214, Zona 40, localizado no bairro Jardim das Acácias, nos termos da lei de número 2.418 de 88, que dispõe sobre o uso e ocupação de solo no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples, parecer de número 308 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 309 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei EM 116/2023. Atribui zoneamento de uso e ocupação de solo à área que menciona, em conformidade com a lei 9.330. Autoria, Executivo Municipal. Coro para a votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador Lido Governo, Paulo Quintino.
Esse projeto é um pouquinho diferente, mas não muito. Trata-se de uma atribuição, ou seja, o local ainda não havia zoneamento, não é uma mudança. O terreno era uma gleba onde recentemente o proprietário subdividiu em lotes. Agora, o local tem especificado os parâmetros para a construção, as regras para expedição de alvarás nos casos de comércio. Aquele vereador que se sentia seguro, eu peço o voto favorável. Obrigado.
Em discussão. Em votação. Breno? É encerrada a votação. Fica aprovado por 9 votos a favor e 1 contra. O projeto de lei ordinário executivo municipal número 116 de 2023. Atribui zoneamento de uso e ocupação de solo à área que menciona, conforme a lei, fica classificado como ZR1, Zona Residencial 1, os lotes 36, 48, 84, 96, 108, 120, 132, 144 e 168 da quadra 214, na zona 40, localizado no bairro Jardim das Acácias, nos termos da lei número 4.418, que expõe sobre o uso e ocupação de solo no município de Nobre, da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Solicito ao secretário de próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 46 de 2024. Institui o mês de novembro verde da homeopatia no município de Divinópolis. Autoria, vereador Anderson da Academia, quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 292 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 293 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei CM 046 de 2024. Institui o mês novembro verde da homeopatia no município de Divinópolis. Autoria, vereador Anderson da Academia. Coro para votação. Maioria simples. É em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra do Neuburg.
Senhor presidente, queria pedir uma vista até a próxima reunião.
Com autorização do vereador autor, ficou cedido pedido de vista até a próxima reunião ao vereador Neuburg. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto PLEM de número 21 de 2024. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número EM-021-2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$12.226.017,62. Autoria, Executivo Municipal.
É em discussão a inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM-021 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Adicional Suplementar o montante de R$12.226.017,62. É em discussão a inclusão. É em votação a inclusão. Encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos a favor a inclusão da ordem do dia do PL 021 de 2024. Solicito do secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 21 de 2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$12.226.017,62. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 316 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 317/2024. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM-021 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$12.226.017,62. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereadora autora, líder do governo, perdão, Ana Paula Quintino.
Senhores vereadores, eu vou ler. Hã? Ué, não pode sair não. Artigo 1. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir a Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$12.226.017,62, a fim de atender as seguintes despesas: implantação e manutenção dos programas de atenção primária, aí tem a fonte 160, serviço de tecnologia da informação e comunicação, R$300.000. Implantação e manutenção de serviços especializados. Aí tem a fonte 1104, fonte 16 mil, material de consumo 700 mil, fonte 16 mil e outros serviços de terceira pessoa jurídica 900 mil. Manutenção das atividades de assistência ambulatorial, hospitalar e terceiros. Salvo engano, senhor presidente, isso aqui é São João de Deus, né?
São João de Deus.
Fonte, 1.600, contribuições, 10 milhões, fonte, 16 milhões, outros serviços, terceiras pessoas, 326.017, totalizando 12.226.017,62. Serão, parágrafo único, para dar cobertura, a abertura de crédito adicional suplementar
mencionados no capítulo serão utilizados recursos de excesso de arrecadação, conforme inciso 2 do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 e conforme demonstrativo no cálculo de tendências de excesso de arrecadação de fontes. Aos vereadores que se sentirem seguros para a votação, pedimos o voto favorável, tratando-se de uma suplementação.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Flávio Omar.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereador que me antecedeu aqui, ela fala pelo governo aqui na Câmara, ou seja, o prefeito não está aqui, ele pouco vem aqui, né, ou quase nada vem aqui, aí a gente tem a líder de governo, que é a vereadora Ana Paula, muito respeitada, muito trabalhadeira, e falou aqui de fontes, de parágrafos, de incisos, de artigo, e a verdade é uma só. Aqui a gente está dando 12.226.017,62 reais. É mais dinheiro para a saúde, dinheiro seu, do contribuinte. Quero deixar claro aqui, senhor presidente, que eu vou votar favorável, porque é o dinheiro da saúde. Como é que eu vou votar contra? Eu que mais questiono aqui na tribuna aqui, falo aqui que a saúde aqui está uma porcaria e está matando os outros. Inclusive eu falei da fila da morte, inclusive eu até mostrei isso aqui, que o cara está precisando de uma cirurgia e o médico falou com ele, ó, você precisa operar. E aí falou assim, ó, vai lá no CAC, vai lá para a fila do CAC, ou seja, a fila da morte. Só que a gente tem, o que eu peço aqui, senhor presidente, vou votar favorável, quero deixar isso aí claro, que é um dinheiro para a saúde. Só que a gente pede, humildemente, que esse dinheiro seja empregado realmente na saúde, sabe? E que esqueça aí essa questão de fontes, de parágrafos, de artigo, de inciso, e que a gente coloca na sua efetividade, para tirar as pessoas da fila de uma cirurgia, para tirar as pessoas da fila de um exame, para tirar as pessoas da fila de uma consulta. Tem gente que está esperando aí, tem 5 anos com o braço quebrado, com a perna quebrada, com o joelho quebrado. Então, que esse dinheiro aí, que a gente está dando ao prefeito, mais esse cheque em branco, que ele coloca lá, se for no São João de Deus, mas coloca para resolver, ou tentar ajudar a resolver o problema da saúde, terá meu voto favorável, senhora líder do governo.
Palavra.
Palavra, Lauro, Capitão América.
Vereadora Ana Paula, cheguei agora aqui, mas né, mais cedo já tinha lido já sobre o projeto de lei. Como o próprio vereador Flávio Marra disse aqui, né, é um dinheiro aqui que vai ser destinado para o Hospital São João de Deus, que será usado para você, cidadão, aí pelo SUS. E eu acho assim, como o vereador Flávio ali falou, cabe a essa casa e os vereadores fiscalizarem, né, o gasto dessa quantia aqui, que são 12 milhões, que realmente esse dinheiro seja bem gasto, para dar celeridade nas filas, né, que o pessoal está esperando por cirurgias. Então, assim, também votarei favorável, sim, e vocês podem ter certeza que a gente vai, sim, fiscalizar para que esse dinheiro realmente seja gasto com o povo de Napolitano e pelos SUS. Muito obrigado, presidente.
Palavras.
Palavra, vereadora Ana Paula Quintino.
Além de termos aqui a suplementação para o São João de Deus, nós temos para a atenção primária. E antes de eu estar líder do governo, eu sou uma vereadora. E o meu voto, ele é meu. Jamais sentaria aqui e votaria com irresponsabilidade. Então tem horas que vem umas piadinhas aqui dentro, achando que a gente está simplesmente lendo. É minha obrigação, sim. Conforme o vereador Zé Braz, ele tem que ler lá, eu tenho que ler aqui. Então, aqueles vereadores que se sentirem seguros para votar, a gente agradece. Muito obrigado.
Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a favor o projeto de lei ordinário executivo municipal número 21 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde
o crédito adicional suplementar no montante de 12.226.017,62. Autoria: Executivo Municipal. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador José Brás.
Novo presidente, como a comissão de saúde foi citada por diversas vezes, né, nessa tarde de hoje, então, em nome da comissão de saúde, nós estamos fazendo um ofício para a excelentíssima senhora Kênia Silveira Carvalho, superintendente regional de saúde, excelentíssimo senhor Cláudio Fernandes de Castro, coordenador da Central Estadual de Regulação da Macro-Oeste. Assunto: convite para prestação de esclarecimentos técnicos sobre a regulação estadual de transferência de pacientes. Senhores, prezados senhores, por meio desta, em nome da Comissão de Saúde do município de Divinópolis, apresento os meus cumprimentos e expresso o desejo de contar com a presença de Vossa Excelência no plenarinho da Câmara Municipal de Divinópolis, no dia 28 de junho de 2024, às 10 horas. O motivo desse convite é solicitar esclarecimentos técnicos sobre a regulação estadual, particularmente o que diz respeito à transferência de pacientes na região. Como presidente da Comissão de Saúde, temos observado a importância e a complexidade desse processo e acreditamos que o conhecimento e a experiência de vossas senhorias serão de grande valia para a nossa compreensão e para a maioria dos serviços de saúde do município de Divinópolis. Gostaríamos de abordar questões pertinentes à eficiência do sistema de regulação, os critérios adotados para a transferência de pacientes entre as unidades de saúde, bem como possíveis desafios e oportunidades de aprimoramento neste contexto. Atenciosamente, José Brás Dias, presidente da Comissão de Saúde, vereador Hilton de Aguiar, secretário da Comissão de Saúde, e vereador Neiburg, membro da Comissão de Saúde.
Palavra como líder do Avante.
Palavra como líder do Avante, vereador Ana Paula Quintino.
Vereador José Brás, o senhor foi perfeito. Estava precisando disso. O senhor pode contar comigo a hora que o senhor precisar em relação a isso aí. Sabe por quê? Porque a cidade entende que os culpados disso tudo e outras coisas que estão acontecendo é nossa. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, não vai dar problema não. O Estado faz a sua e o município faz a sua. Então, parabéns ao senhor por isso e a gente vai estar presente sim.
Minuto de silêncio para Toninho da Cida, pedido do vereador Breno Júnior. Márcio Medeiros, Zé Braz e Periquito Beleza. Amadeu Dimas Filho, da Câmara, da Instituição Câmara Municipal de Divinópolis. Maria de Fátima Martins, Wesley e Periquito. Lourdes do Fumaça, do Maria Helena. Vereador Neiburg.
Só uma correção aqui, é o projeto de lei CM021, é M,
021 de 2024, que foi o projeto suplementar. Só um erro, uma correção aqui. Eu falei 12 votos e foi aprovado por 10 votos a favor. Então fica a correção ao erro de palavra do projeto de lei EM 021 de 2024. De 12, foi 10 votos a favor. Às 17 horas e 52 minutos, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 35ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.